tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Tem início agora a 32ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nosso site, no site oficial da Câmara Municipal, você acompanha tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Aproveitamos o momento para convidar a todos para que nesta quarta-feira, dia 1º de junho, a partir das 9 horas da manhã, possam participar do desfile cívico em comemoração ao aniversário de Divinópolis. Diversas autoridades e mais de 100 entidades e órgãos governamentais, com a participação de milhares de pessoas, desfilarão pela Avenida 1º de junho em uma grande festa nesta comemoração. Para a reunião de hoje, no uso da tribuna livre, a cidadã Marcela Natália de Oliveira Soares se inscreveu para falar sobre o PPI Favela. Trata-se das casas do Alto São Vicente, que foram demolidas e as famílias não foram restituídas sobre o prejuízo até o momento. São 25 famílias que estão desabrigadas durante 13 anos. Marcela já está no nosso plenário, daqui a pouquinho falará aqui na tribuna. Desejo uma ótima tarde aos senhores vereadores, e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Printe Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 31 de maio de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito, vereador Wesley Jarbas, a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Lohana França, que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Provérbios 24:16. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita rapidamente os seus lábios e falam maliciosamente, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4º. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação.
Obrigado, Lohana França, e também Wesley Jarbas. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário José Brás que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Marcela Natália de Oliveira Soares, o tema PPI Favelas. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº 187/2022 dispõe sobre a proibição da circulação de veículos de tração animal no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Segundo, Projeto de Lei nº 189/2022. Autoriza o Poder Executivo a instalar pontos de internet sem fio gratuitos em pontos específicos da cidade e da outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Do Executivo. Primeiro, Projeto de Lei nº 45/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.270.984,49. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, Projeto de Lei nº EM 46/2022. Altera a Lei nº 8.968, de 7 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Ofício AM-65-2022. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei número número 28-2022. Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Emenda número CM-18-2022 ao projeto de lei número AM-96-2021. Emenda modificativa. Vereador Flávio Marra. Ofício número 144-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, retirado de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio de solicitar a retirada do projeto de lei número CM-137-2021, apresentado em 29/7/2021, o qual altera o zoneamento e uso e ocupação de solo, classificando como ZR1, Zona Residencial 1, nos termos da lei número 2.418, de 18 de novembro de 1988, o lote de terreno número 276, na quadra 130, Zona 38, localizado no bairro Jardim Belvedere 2, uma vez que não mais há interesse da comunidade para a proposta de mudança de zoneamento. Atenciosamente, Flávio Marra. Ofício número 12/2022. Gabinete 1. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, retirado de projeto de lei número CM-054-2022. O vereador que presente subscreve nos termos regimentais, vem através deste, na forma regimental, requerer a retirada definitiva do projeto de lei número CM-54-2022, de minha autoria, nos termos do artigo 263 do Regimento Interno. Vereador Rodrigo Caboja. Ofício Segov número 800-2022. Assunto, responde indicação. Indicações de número 677-2022, vereador Rodrigo Caboja. Indicações de número 572 e 573-2022, vereador Edson Souza. Indicações de número 680, 681 e 682-2022, vereador Roger Viegas. Indicações de número 672, 693, 694 e 695-2022, vereadora Lohana França. Indicação de número, indicações de número 676, 690, 691, 692 e 700-2022, vereador Eduardo Frente Júnior. Ofício Segov número 794-2022, assunto, responde indicação. Indicação de número 570-2022 e 571-2022, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 801-2022, assunto, responde indicação. Indicações de número 499, 500, 501, 506, 507 e 517-2022, vereador Flávio Marra. Indicações de números 622, 623, 624, 625, 626, 627, 2022, vereador José Brás. Ofício Segov número 790-2022, assunto, responde indicações. Indicações de número 602-2022, vereador Wesley Jarbas e Josafá Anderson. Indicação de número 603-2022, vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 669 e 671-2022, vereadora Lohana França. Indicação de número 679-2022, vereador Ney Burger. Indicação de número 684 e 699-2022, vereador Hilton de Aguiar. Ofício Segov número 815-2022. Indicações de número 217-2022, vereador Diego Espino. Indicação de número 670-2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 818-2022. Requerimento de número 241-2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 823-2022, assunto, responde indicações. Indicação de número 531-2022, vereador Flávio Marra. Indicação de número 678-2022, vereador Ney Burger. Indicações de número 697-698-2022, vereadora Lohana França. Ofício CETRANS número 838-2022, Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: encaminha relatório de arrecadação de despesas relacionada às multas de infração de trânsito dos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Atenciosamente, Victor Rodrigo de Souza, diretor de trânsito. Ofício, Conselho Municipal. Ofício número 22/2022. Assunto: reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. Prezado senhor, vimos por meio desse comunicar a realização de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 30 de maio de 2022, segunda-feira, às 13 horas, no auditório do SEMAS. Atenciosamente, Miriam Ferreira Soares, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Relatório de Ações Educacionais e Sociais, SENAC, 2021-2022. Excelentíssimo Eduardo Prit Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Relatório Social. Em janeiro de 2022, o SENAC, Serviço Municipal de Aprendizado Comercial, completou 76 anos de história. Criado em 1946, apresenta-se como instituição de direito privado e o principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do país. Cabe ao Departamento Nacional em Coordenação das Políticas e Diretrizes, fomentando programas e ações educacionais que são conduzidos pelos departamentos regionais nos estados. Em todo o país, o SENAC integra o sistema FEComércio estadual, que compreende a Federação do Comércio, respectivos sindicatos filiados, e o SESC, Serviço Social do Comércio. Em Minas Gerais, portanto, integramos o sistema FEComércio MG. Sempre atento às tendências mercadológicas, o SENAC investe em qualidade, inovação e tecnologia. Hoje são 200 cursos presenciais e flexíveis, adaptados às necessidades que o momento e o futuro exigem, distribuídos nos segmentos: artes, anseio, conservação, zeladoria, beleza, comércio, comunicação, design, educacional, eventos, gastronomia, gestão, hospedagem, idiomas, informática, lazer, meio ambiente, moda, produção de alimentos, saúde, segurança, turismo. O SENAC oferece também um vasto portfólio de cursos à distância, através das redes EAD SENAC. A formação profissional e a formação social fazem parte do DNA do SENAC, seja por meio de iniciativas próprias ou parcerias. Uma das ações com esse objetivo é o programa SENAC de gratuidade, que oferece cursos diversos e técnicos, sem custos, a pessoas com renda per capita de até 2 salários mínimos. Outra iniciativa é o Programa de Aprendizagem Profissional de Qualificação, que abre as portas para o primeiro emprego e é obrigatório para empresas com mais de 50 funcionários. O SENAC também é um dos principais parceiros do governo estadual no programa Trilhos do Futuro, que destinou 75 mil vagas em 2021 e 40 mil vagas em 2022 para formação técnica gratuita em diversas áreas do conhecimento, atendendo o mapa de demanda dos seguintes dos segmentos empresariais, aumentando assim as chances de inserção dos egressos no mercado de trabalho. O ano de 2020 e 2021 foram atípicos e marcantes em nossa história devido à pandemia de Covid-19. O momento demandou de todos a capacidade de adaptação a uma nova realidade, sobretudo pela necessidade do distanciamento social. Todos os setores foram afetados e não foi diretamente com a educação. No SENAC, todos os esforços foram evitados para que nossa missão continuasse sendo cumprida e pudéssemos seguir apoiando o desenvolvimento das pessoas através de educação profissional e essa, por sua vez, contribuir com o desenvolvimento e retomada das empresas e instituições nas quais ou puderam ser inseridas. Reforçando o compromisso social e estabelecendo nossa referência no setor que atuamos, compartilhamos com orgulho a satisfação de um resumo das ações de impacto social desenvolvido pelo SENAC Divinópolis ao longo do ano de 2021 e nesses primeiros meses de 2022, e reafirmando nossa disposição e empenho para contribuir para o desenvolvimento da região centro-oeste de Minas, especialmente Divinópolis, onde sediamos. A Câmara Municipal de Divinópolis, COFERF Ferraço. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Divinópolis, a COFERF Ferraço tem a honra de convidá-los a participar da entrega da obra do trevo da Avenida Autorama, principalmente a principal entrada da nossa cidade de Divinópolis. O espaço foi adotado pela empresa em uma parceria com a Prefeitura e ganhará letreiro, iluminação e paisagismo. Este é o momento que a COFERF Ferraço entrega de Divinópolis em comemoração aos seus 110 anos. A solenidade acontecerá no dia 31 de maio, terça-feira, a partir das 17 horas. A presença dos senhores será de grande valia neste importante momento. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Zé Braz. Solicito ao Zé Braz a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e moções de pesar, apoio e de repúdio.
Indicação número 709/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de providenciar a operação tapa-buracos no seguinte endereço: Rua Francisco Caetano, esquina com Rua José Clementino Pereira, Ermida; Rua Antônio José da Costa, em frente ao Campo Pedregal e acima do Kit Lisboa, Ermida; Rua Miguel de Souza, 381, Ermida. Vereador Diego Espino. Indicação número 710/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de providenciar a operação tapa-buraco no seguinte endereço: Rua do Óleo, quase em frente ao abatedouro, Ermida; Rua Maurício José da Costa, esquina com Antônio José da Costa, Ermida; Rua Antônio Oliveira Lopes, esquina com Antônio Belarmino Gomes, Ermida. Vereador Diego Espino. Indicação número 711/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de providenciar calçamento no seguinte endereço: Rua José Firmino, bairro Santa Cruz, Ermida. Vereador Diego Espino. Requerimento número 218/2022. Solicitando ao Executivo Municipal nos enviar, dentro do prazo regimental, se a rua Epitácio Pessoa, entre a rua Fernão Dias e rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho, em sua planta aprovada, não possui vazão de imóveis em sua rua. Solicitamos, pois, nos enviar também a planta original aprovada. Vereador Edson Souza. Requerimento número 219/2022. Solicitando ao Executivo Municipal nos enviar, dentro do prazo regimental, cronograma das obras para a conclusão do CEMEI no bairro Jardim dos Oliveiras, próximo ao bairro Candelária. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número CM21/2022. Moção de pesar pelo passamento de Elan Donizete Eugênio. Vereador Eduardo Pritt Júnior. Requerimento número 290/2022. Que seja encaminhada ao gabinete deste vereador cópia do processo licitatório número 293/2021-2, cópia do contrato administrativo número 2/2022 com seus aditivos e apostilamentos, firmado com a empresa Pontal Construtora e Prestadora de Serviço Limitada. 3. Relatório de ocupação dos postos de trabalho previsto no referido contrato, com o nome dos ocupantes e a respectiva numeração mensal, respectiva remuneração mensal. 4. Informação sobre os critérios observados para a contratação dos empregados terceirizados. Atenciosamente, vereador Eduardo Azevedo. Moção congratulatória número 61/2022. Moção concedida a Sadraque Fernandes, vereador Eduardo Azevedo. Moção congratulatória número 59/2022. Moção concedida ao Instituto Gourmet, vereador Eduardo Azevedo. Moção congratulatória número CM60/2022. Moção concedida a Luciana de Oliveira Silva, vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 563/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação tapa-buracos ao longo da Rua Bahia, principalmente nas proximidades dos cruzamentos com a Rua Pedro Pires e Rua Fortuna, no bairro São Sebastião. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 575/2022. solicitando ao Executivo Municipal, através de órgão próprio, providencie a capina e limpeza nos entornos do campo de futebol do bairro Jardim Candidez, na rua Tapajós, com rua Oiapoque, vereador Flávio Marra. Indicação número 576-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel edificado na rua Mangueira, número 70, bairro Floresta, aplicando os dispositivos das leis. Vereador Flávio Marra. Indicação número 740-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de retirada de raiz, tronco de árvore, deixado pela Prefeitura no meio do passeio. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 728-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a realização de patrulhamento da rua Miosotes, entre as avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Avenida Ana Angélica, no conjunto Elizabeth Nogueira. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 717-2022. Solicitando ao Executivo Municipal para que, junto ao órgão competente, a possibilidade de ampliação das equipes profissionais que desenvolvem práticas interativas e complementares junto a todas as unidades de saúde e hospitalares e hospitais públicos do município, em consonância com o que estabelece a Lei Municipal 7.182 de 2010. Vereadora Lohana França. Indicação número 718-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de que todos os encaminhamentos da rede de atenção à saúde sejam rastreáveis por meio de emissão de protocolo e disponibilizados no status no site da Prefeitura para acompanhamento pelo usuário e pelas equipes de saúde. Vereadora Lohana França. Indicação número 719-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de implementar a Lei Municipal número 7.172 de 2010, obrigando as concessionárias localizadas no município de Divinópolis, que estão diretamente ligadas à venda de produtos automóveis, que não são fontes emissoras de dióxido de carbono, a doarem uma muda de árvore para cada carro vendido, compensando a quantidade de veículos novos vendidos ao mês. Vereadora Lohana França. Indicação número 733-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na rua Bom Sucesso, no trecho entre as ruas Brigadeiro Cabral e Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Vereador Ney Burger. Indicação número 734-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na rua Petrópolis, no trecho entre as ruas Sacramento e Sebastião Gomes Guimarães, no bairro Alvorada. Vereador Ney Burger. Indicação número 668-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito um estudo de viabilidade da modernização da iluminação pública para troca por iluminação de LED no bairro Jardim Brasília. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 729-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, o estudo de viabilidade para implantação de quebra-molas na rua João Severino de Azevedo, entre as ruas Henrique Líbano Rodrigues e Antônia Maria Pereira, no bairro da Vanuse. Vereador Roger Viegas. Indicação número 605-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que realize a capina e estude a possibilidade de implantar a técnica de hip-hop para combater a erosão que está localizada na rua Vinícius de Moraes, próximo ao número 340, no bairro São Judas. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 606-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de incluir no sistema de arrecadação tributária do município o lançamento, o cálculo e a geração do IPTU que corresponde às frações vagas. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 688-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar o manilhamento do riacho localizado na estrada da comunidade de Buritis, na altura da fazenda do Zé Nazário. Vereador Zé Braz. Indicação de número 689-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a construção de uma faixa elevada em frente ao CAPS da D3, localizado na Avenida Governador Magalhães Pinto, número 1215, no bairro Niterói, ao lado do Serviço de Referência em Saúde Mental, SERSAM, vereador José Brás. Indicação número 712-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a construção de uma faixa elevada na Avenida Bela Vista, na altura do número 922, no bairro Icaraí, em frente à Escola Estadual São Francisco de Paula, vereador José Brás. Requerimento número 282-2022. O vereador que presente subscreve nos termos regimentais requer do excelentíssimo prefeito municipal, Gleice Gontijo Azevedo, depois de ouvido soberano plenário, que encaminhe o gabinete desse vereador, após o levantamento com o órgão competente do Executivo, se existe e caso exista, que encaminhe a este gabinete um projeto ao qual prevê a construção do muro ao redor da Escola Municipal Benjamin Constant, na comunidade de Buriti, nos locais que não constam mesmo, e ainda a reconstrução da estrutura no entorno do centro de ensino, nas partes que já a tenham. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Brás. Na sequência, convido a senhora Marcela Natália de Oliveira Soares, que irá falar sobre PPI e favela das casas do Alto São Vicente, que foram demolidas e as mesmas não foram reconstituídas até o momento. São 25 famílias desabrigadas durante 13 anos. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre e terá 10 minutos para se expressar. Boa tarde, senhora Marcela. Seja bem-vinda à tribuna. Fique à vontade. Na sequência, convido o primeiro secretário Zé Brás para assumir a presidência para que possamos dar sequência ao trabalho da tarde.
Boa tarde a todos. Alguns aqui vereador me conhecem, outros nem, né, são novatos, não estão a parte do que a gente está passando, né? Hoje era para estar cheio de gente aqui da comunidade que foi prejudicado com a promessa de ter as casas de volta. Eu falei que eu não ia subir aqui mais, mas assim, eu não perdi a esperança de ter nossas casas, né? Aproximadamente, deu de 2009, nós vem sofrendo, porque joga a gente para uma casa, joga para outra, a gente não pode fazer uma reforma, a casa toda é mofada, sabe? Você manda para a locadora para arrumar as casas, está chovendo mais dentro das casas do que do lado de fora, a gente não pode mexer, nós queríamos estar na nossa casinha, nós não pedimos para sair de lá. Aí veio e falou que estava em área de risco, realmente tinha algumas casas que estavam em área de risco, outras não estavam, outras foram reformadas, aos pouquinhos, ao longo do tempo. Só que aí veio com a promessa de dar uma outra reforma para a gente, tiraram a gente das nossas casas, prometeram mundos e fundos para o nosso bairro. E até hoje, nada. Simplesmente tiraram a gente, não apoiam, sabe? O Rodson vem acompanhando, o Josafá também mora lá no bairro, a Janete foi uma das principais que lutou, que tenta, né? O Flávio também conhece a nossa história lá, o nosso sofrimento é muito grande, gente. A gente perder as nossas casas, foi difícil adquirir? Foi. Mas a Europa dá assim que era da gente. Então, se hoje eu fechar os olhos, não só eu que já morreram gente sem ter as casas, eu quero deixar para os meus filhos. Eu quero deixar um teto para eles. Então, sim, muita gente perdeu as esperanças, mas assim, para Deus nada é impossível. Então, a Janete não vai fazer milagre sozinha. Não tem como ela fazer milagre sozinha. Não tem como ela bater sozinha. Se vocês nós voltou para ter vereador aqui na Câmara, é para trabalhar, é para ter uma equipe. É todo mundo junto. Não é querer, é assim, ah, eu vou fazer aquele bairro, vou fazer aquilo. Não, vamos solicitar, vamos pegar o PPI e a favela, vamos resolver. É um dinheiro que está sendo desperdiçado há 13 anos. Que esse dinheiro que está pagando aluguel, ou era para estar pagando nossas casas próprias. Tem tanto lote que podia ter chamado a gente, conversado com a gente, que tem lote no Serra Verde, tem lote no Taon. Nós vamos dar um prazo para vocês, vocês aceitam o lote, vão negociar. Se essa obra não sai, se esses apartamentos não saem, porque dá trabalho, que vai para a prefeitura, fala que é a Caixa. Vai para a Caixa, fala que é para a prefeitura. Então, Eu, assim, começou no Demetrius, começou no Vladimir, no Galileu, agora está no Gladson. Você liga para ele? Não, tem que ser a Janete. A Janete. Não. Ela não é santa para fazer tudo sozinha. Cadê os acompanhantes dela daqui da Câmara para ajudar? Então, se é a Caixa, vamos vocês aí cobrar da Caixa, pedir o Demetrius, pedir quem for deputado, reunir o deputado, chamar o gerente da Caixa, o que está acontecendo com essa obra do PPI Favela, que tem 14 anos que está parado. Cadê o dinheiro? O dinheiro está aí? O dinheiro rendeu? O dinheiro está parado? Não rendeu? O que está faltando? Fui na reunião, nós fomos na reunião em fevereiro. Tinha um projeto lindo, uns apartamentos maravilhosos, com condomínio, com pracinha para os meninos. Mas vai ficar só isso aqui, ó. Só papel. 14 anos, que não sai do papel. Vai esperar todo mundo morrer primeiro para depois fazer. Ou depois colocar nossos filhos na rua, igualzinho já aconteceu. Os pais morreram, que estavam no aluguel social, pegaram a pessoa que estava lá com o pai morreu e pôs na rua, com ordem de despejo. Se eu e meu marido morrer, vai pôr meu filho na rua. Porque eles não têm direito ao aluguel social. Ele tem direito à indenização, mas não tem direito ao aluguel social. Eu não quero isso. E se eu quero que vocês juntem, ou eu vou na federal, vou em qualquer lugar, para ver, nós vamos pegar pesado com a Caixa. Se é a Caixa, vamos pegar pesado. Se é a Prefeitura, doa quem doer, nós vamos pegar pesado. Cadê o projeto? O que está acontecendo? Vamos convocar o gerente da Caixa? Vamos convocar a Prefeitura, o prefeito, a vice? Vamos pôr um a cara da cara do outro ali, vamos pôr esse ali, pôr um da comunidade também, para ser testemunho. Porque ele liga para a Prefeitura, é a Caixa. Liga para a Caixa, é a Prefeitura. Então, nós vamos ter que, nem que seja, né, colocar a federal nisso, para resolver. E os deputados, que eles têm que estar presentes. O Rodson sempre liga para mim e fala, calma, Marcela, está assim, o projeto está assim, vai sair. Mas as esperanças nossas já tá difícil, a gente está morando na casa dos outros. Tá, nosso medo é tanto de estar morrendo, deixando nossos filhos desamparados. Hoje não deve ter ver. Não tem, só tem a Valéria, minha vizinha, meu filho que está ali, minha sobrinha que mora comigo. Os moradores estão desencantados, porque era só reunião em cima de reunião e nada acontecia. Nada. É muito frustrante você estar numa casa dos outros, que você batalhou para ter seu pedacinho. Era favela, como todo mundo fala aqui, PPI, favela, era favela, mas era a nossa favela, que a gente gostava de morar lá. Tinha um salão, tinha lá os lugares para os meninos brincar, o reinado, sabe? A creche, sabe? Que não podia colocar as crianças. Hoje tem mãe que não tem nenhum lugar para deixar essas crianças. Que não tem nem como trabalhar. Se é favela, então deixa nós voltar para a nossa favela. Nós sempre morou lá, nós sempre gostou de morar lá. E eu tenho maior orgulho de falar que é PPI, favela, se é favela. Mas eu quero a minha casa de volta. Eu quero que for melhor para nós, para nossos filhos, para nossas coisas. Porque está todo mundo com depressão. É gente acamada numa casa, que a colega minha Andréia está acamada. A Renata colocou ela numa casa que a cadeira nem entra. Tem que tomar banho no corredor. Cheio de mofo. É da dó. Sabe? Pegar a pessoa ali, jogar ali e fazer, agora você se vira até sair da sua casa. E você não precisa reclamar não, porque você é acamada, você nem anda, do jeito que ela falou com ela. Então, gente, eu peço, pelo amor de Deus, que vocês juntam, analisem nosso problema, nosso bairro, com carinho, porque eu já vim aqui, já dei barraco, eu já xinguei. Eu falei assim, não, hoje eu vou fina, né? Chique, né, gente? Não vou agredir ninguém, vou pedir eles ajuda, vou pedir eles para juntar, ser uma equipe. Porque a gente vota é numa equipe. Mesmo que eu não votei no fulano, não. É porque o Josafá gosta do Serra Verde, ou o outro gosta de tal bairro, ajuda mais outro bairro. Não, vamos fazer, porque todo mundo com equipe sai alguma coisa. O aluguel está gastando dinheiro com aluguel, dá para ajudar outros bairros. Dá para fazer mais casinha, minha casa, minha vida, para outras pessoas? Quanto já não gastaram com esse aluguel? Nem? Então, que eu espero, sinceramente, Ah, aquela moça, a Lorraine. Ah, aquela senhora que eu não conheço, agora que ela está me vendo. E eu adoro gente preta, viu? Que branco não gosto muito, não. O preto é mais forte. Estou brincando, gente. Para descontrair um pouco aqui, né? A Lorraine é uma gracinha, que isso, né? Então, ela pode gostar que ela é bonitinha. Então, gente, para descontrair aqui um pouco, que eu estou meio nervosa. Eu espero que vocês possam estar ajudando, se for possível, a gente chamar, né, vocês fazer uma reunião com o prefeito, com a vice, com o gerente da Caixa, e depois passar para a popularidade que está esperando, aguardando notícia. Mas nós não queremos notícia falsa, notícia que é para enganar a gente. Ah, não, vai começar o mês que vem. Não, o Robson estava me explicando que a licitação, falta liberar o dinheiro, mas que foi mexido no projeto. Eu estive na reunião, lá não mexeu. Então, cada hora era uma. Se tirar uma pedra aqui, parece que o dinheiro não sai. Se mudar uma planta, não sai. Se não tem como fazer apartamento, gente, então vou analisar. Vamos ver o que se pode fazer as casas. E são poucas pessoas, que a maioria foi saindo, né? Um bocado já morreu, né? Um bocado não, nem quer, já construiu essas casas de volta no mesmo lugar. Eu não construí a minha porque eu não tive condições. E eu acho injusto, porque foi lá e demoliu a minha casa. De 2 pavimentos. Estava toda arrumada, toda reformada. E eu fui lá pegar dinheiro do meu bolso, sendo que foi lá e me prometeu fazer o muro, fazer tudo. E eu vim lá e fazer de novo. Do meu bolso. Não vou, eu não vou construir do meu bolso. Nem que eu venha morar aqui, vou morar na prefeitura, mas não vou construir do meu bolso. Eu quero a minha casa de volta. E eu conto com vocês, porque na hora que vocês precisam, a gente também está ali disposto para ajudar vocês. Porque se não fosse nós, vocês não estariam aqui. Entendeu? Então vocês dependem da gente e nós dependemos de vocês. Então é a única coisa que eu peço. Vocês sentarem, vocês reunirem, ser uma equipe e resolver isso. Junto com a Janete, junto com o prefeito e junto com o gerente da casa. Se precisar, nós entra na federal e pede a federal para estar investigando o que está acontecendo. Quer falar alguma coisa para mim? Ou quer coisar? Ah, tá. Então, meu tempo acabou. Então, muito obrigada. Desculpa a todos qualquer coisa, né? E vamos lá, né? Esse ano sai. Esses apartamentos tem que sair, senhor.
Obrigado, senhora Marcela, por sua contribuição.
Questão de ordem, presidente.
Sabemos, né, que o direito à moradia é assegurado na nossa Constituição. Creio que todos os vereadores devam estar atentos a esse quesito, né? Como ela citou algumas vereadoras aqui que lutam nessa casa. Que todos os vereadores, então, estejam atentos. Questão de ordem, vereador.
Obrigado, presidente. Eu só pedir somente a Vossa Excelência que faça um encaminhamento pedindo que a gente monte uma comissão da Câmara com os vereadores. Eu gostaria de incluir o vereador Josafá e até mesmo o Flávio, porque se tratar da região do Alto São Vicente, que é na Afonso Pena, a gente já tem o conhecimento, a gente foi criado junto lá, nós conhecemos bem a situação da realidade. Acompanhamos isso desde 2009 e realmente o que ela falou, fala com propriedade, desde 2009 foi tirado todas essas famílias, hoje eles estão em aluguel social e em alguns casos com algum problema. E nesse sentido, para a gente tentar acompanhar, para verificar que a última informação que nós tivemos é que está parado da Caixa Federal para a liberação dos recursos para fazer o processo licitatório de construção. Só que esse tempo já tem bastante dilatado e prometer em curto prazo. Então, só para a gente dar mais serenidade no processo e transparência, porque a população precisa e está esperando de a gente.
Obrigado, vereador Rodson. Faremos o encaminhamento. Passo a palavra ali para os vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo relatório finais de comissão, passa a palavra livre para os vereadores para o uso da tribuna. Primeiro vereador escrito, vereador Rodrigo Caboja.
Eu peço a Vossa Excelência, presidente exercício Zé Braz, falar sentado.
Concedido, nobre Dio.
Eu gostaria de cumprimentar a Marcela. É lamentável até hoje não ter resolvido esse problema do Alto São Vicente. Hoje nós sabemos que ali é uma área nobre, uma covardia, estão julgando as pessoas dentro de casas mofadas, o aluguel com o aluguel social. Isso é uma vergonha. Quando eu ainda lutava pelos recursos do bairro Jardim Primavera, eles falaram que teria saído. Isso já tem mais de 7 anos, a verba, né, da Caixa para a construção do prédio. e até hoje nada. Então é uma vergonha. A gente faz aqui um apelo à vice-prefeita, né, que sempre morou lá, para que ela se empenhe o máximo possível e resolva o problema desse pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje é um dia muito triste e muito bacana também, porque eu tive a oportunidade de conhecer aqui nesta casa, né, e ficamos amigos, e hoje faz 20 anos que ele foi embora, que é o meu amigo, amigo mesmo, de coração, o ex-vereador Celso Aquino. Celso Aquino vive. Há homens que lutam um dia e eles são bons. Há outros que lutam por um ano e eles são melhores. Há aqueles que lutam por muitos anos e eles são muito melhores. Mas há aqueles que lutam por toda a sua vida. Esses são os imprescindíveis. Bertoldo Brechó. Celso Aquino Ribeiro foi um desses homens imprescindíveis ao seu povo e à sua época. O seu compromisso primeiro foi para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Para tanto, batalhou incansável em prol da justiça, da igualdade e da dignidade do seu povo. Dessa forma, ensinou a toda uma geração a importância de um homem lutar pelo direito de andar de cabeça erguida sem o temor a senhores ou algozes. Outra característica sua foi a compreensão da necessidade de participar, de estar engajado. Afinal, criar um novo mundo demanda tempo e ser despendido, impõe muitas restrições e desafios. Assim, a conjugação dessas duas características permitem-nos compreender mais facilmente o porquê de a sua vida ter teimosamente se entrelaçado tanto com a história recente do Brasil. Celso Aquino Ribeiro, filho de Narciso Ribeiro e Guiomar Aquino Ribeiro, nasceu no dia 23 de dezembro de 1938, na cidade de São Tomás de Aquino, Minas Gerais. Mudou para Divinópolis no ano de 1959, no ano que eu nasci. Veio transferido de Belo Horizonte como fiscal de renda da Secretaria de Estado da Fazenda. Função que exerceu até 1973, quando abandonou o serviço público. A sua militância política teve início na década de 60, quando se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Entre 1960 e 1965, em Divinópolis, organizou o Grupo dos 11 e teve participação ativa na greve dos canavieiros de Lagoa da Prata, ajudando ainda na construção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquela cidade. Poucos dias após o golpe militar de 1964, Celso sofreu a sua primeira prisão política por defender o governo João Goulart contra os ataques de elementos favoráveis ao golpe. No ano de 1969, desligou-se do Partido Comunista Brasileiro, aderiu à luta armada contra o regime militar, tornou-se membro da facção denominada Corrente, ligada à Aliança Libertadora Nacional de Carlos Marighella. Entre 1969 e 71, devido à sua militância política, foi indiciado, preso e condenado. Ficou preso por aproximadamente 3 anos no presídio de Linhares, em Juiz de Fora. Ao ser libertado em 1972, não abandonou a sua convicção política. Militou junto aos ferroviários de Divinópolis, participando do conselho diretor do Ferroviário Atlético Clube. Em 1974, ativo na política, ingressou na Faculdade de Direito do Oeste de Minas, onde eu estudei também. Apoiou os candidatos da esquerda filiados ao MDB, ajudando a contribuir para a vitória da oposição ao regime militar nas eleições daquele ano. Em 1975-79, continuou sua militância política organizando os trabalhadores em seus sindicatos, bem como do apoio à organização estudantil. Participou do MDB Jovem Trabalhista de Divinópolis. Participou do movimento pela anistia ampla, geral e restrita, juntamente com os companheiros Helena Greco, Nilmar Miranda e Betinho. Em 1979, participou ativamente da greve dos trabalhadores metalúrgicos de Divinópolis. Essa greve foi a segunda maior paralisação do país após 1968. Por esse motivo, a sua repercussão foi nacional, devido ao apoio à greve, ocorreu a terceira prisão política de Celso Aquino. A participação na greve dos metalúrgicos aproximou Celso Aquino Ribeiro de outro importante líder brasileiro, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Surgiu, então, outra etapa na sua biografia, ou seja, a construção e a consolidação do Partido dos Trabalhadores. Assim, em 14 de junho de 1979, a convite de Celso, Lula veio a Divinópolis para debater com os sindicalistas. No mesmo ano, em outubro, a convite de Lula, participou juntamente com mais 5 convidados de Minas Gerais, da primeira reunião em que se discutiu a formação do partido. Celso assinou, então, o manifesto de São Bernardo do Campo, comprometendo-se a organizar o PT em Divinópolis da região. Em 10 de fevereiro de 1980, participou juntamente com mais 10 companheiros de Divinópolis, em encontro nacional que criou o Partido dos Trabalhadores, aprovando seus estatutos, seu programa. Em 1980 a 1986, trabalhou intensamente na divulgação do programa Manifesto do PT em nossa região, ajudando na criação dos diretórios municipais Divinópolis, Carmo Cajuru, Lagoa da Prata, Arcos, Carmo da Mata, Tapsirica, Piuí, dentre outros. Foi o presidente da comissão provisória do PT de Divinópolis e vice-presidente do primeiro diretório municipal do partido da cidade. Teve como presidente o companheiro Antônio Carlos Teixeira. Nas eleições de 1982, foi candidato a deputado estadual, garantindo assim a estruturação definitiva do PT no estado. Em 1984, participou ativamente da campanha das diretas já. Em 1986, foi candidato a deputado federal, levantando questões importantes junto à sociedade para a elaboração da Carta Magna de 1988. Além da militância partidária, teve intensa participação junto à Comissão dos Direitos Humanos na Câmara Municipal de Divinópolis, juntamente com Arthur Diniz Filho. Em 1988, participou ativamente da eleição da chapa cotista para o Sindicato dos Metalúrgicos de Divinópolis. Nesse mesmo ano, foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores com expressiva votação. Como vereador, contribuiu decisivamente na elaboração da Lei Orgânica de Divinópolis, no qual eu sou o único vereador também que participei da nossa constituinte. Entre março de 1995 e dezembro de 1996, exerceu novamente a função de vereador do PT na suplência do companheiro Enilton Simões, o Mandioca. Como parlamentar, seu mandato foi comprometido com a luta do povo e com a postura firme diante dos temas polêmicos, tais como o nepotismo e a corrupção. Celso Aquino Ribeiro, casado desde 1982 com Heloísa Helena Santos Aquino, faleceu no dia 31 de maio de 2002, véspera do aniversário de Divinópolis. Deixou 4 filhas, Olga e Inayá Inarê Aquino Ribeiro, nascido no 11 de 1989, Vladimir Cordeiro Ribeiro, nascido em 25 de 1975, Patrícia Valentina Cordeiro Ribeiro, 7 de 3,64, Carlos Thiago Cunha Ribeiro, 7 de 1980, 9 netos e 1 bisneto. A vida do homem passa, mas as suas ideias permanecem. Companheiro, amigo, Celso Aquino Ribeiro, presente, Loísa, Fernando Lemos e Caboja. Então é uma data muito importante, né? Que é aqui que nós velamos o amigo, né? Meu amigo, virou meu amigo, a gente debatia muito aqui dentro. Eu da direita e ele da esquerda. A gente quebrava o pau aqui, sabe, Ademir? Só um relato para vocês entenderem como é que funcionava aqui. Mas daqui a gente saía dali para fora, nós construímos uma amizade duradoura, uma amizade sincera, uma amizade de irmão, no qual a gente passou até no fim do ano, no meio do ano, a viajar juntos para a praia, com a Flávia, minha esposa, ele, a Heloísa, que é a nossa vizinha, né? Então nós fizemos uma grande amizade. E Celso, você faz falta, viu? Sinto muito a sua saudade. Um amigo incrível. Eu lembro, senhor, de umas passagens tão bacanas, Celso, eu e você. Lembra do Congresso dos Vereadores em Brasília, né? Nós fizemos várias viagens juntos. Então aqui é um dia muito, muito, assim, muito triste, mas muito alegre também, Celso, porque você foi, mas deixou grandes lembranças. Viu? Heloísa, um beijo.
Obrigado, vereador Cabor, por sua contribuição na cidade de hoje. Convido a próxima vereadora a fazer uso da tribuna, a nobre Edil, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde, Isabel. Zé, boa tarde. Pode parecer estranho o que eu vou falar, né? Mas hoje é dia mundial do combate ao fumo. E eu, como fumante, digo o seguinte... E eu, como fumante, digo que não é fácil largar de fumar. Eu consegui deixar o refrigerante. Eu não tomo refrigerante há quase 4 anos. Um dia eu olhei para o copo de Coca-Cola e falei assim, você vai me matar e eu vou te largar de lado. Mas o cigarro, gente, eu ainda não consegui. Mas a gente tem que ter paciência porque a gente tem que querer, né? Então, no dia que der certo, eu vou parar. Eu estou falando isso, é porque essa campanha está em todas as unidades de saúde no município de Divinópolis. Então, vocês podem passar, que tem lá cartaz, parece que tem reuniões, parece que tem um adesivo que eles estão colocando. E isso é importante para todo mundo. E eu vou procurar a minha unidade de saúde para tentar fazer parte do grupo, para tentar parar de pitar. Porque beber, eu já não bebo. E hoje é um dia também muito importante. Hoje é dia do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia do Divino. E hoje, às 17 horas, tem a inauguração lá do portal, lá na entrada da cidade, lá para os meus lados, né? Então está lá escrito assim, Cidade do Divino, Divinópolis. Ficou muito bonito e a gente assim... A gente sabe que é um adote, a gente espera que as nossas outras entradas também fiquem tão boas quanto aquela. E lembrando o senhor Lucas Estevam, que a Autorama precisa passar por uma pintura estratigráfica. Quando a Marcela fala do PP e Favela, embora não tenha citado o nosso nome, mas eu lembro de tudo o que aconteceu, quando choveu, quando as casas desceram, quando retiraram as pessoas... Toda a história que ela falou é verdadeira. E isso vem se arrastando realmente durante muito tempo. Mas conforme ela disse, a Janete sozinha realmente não dá conta, não. Mas ela tem feito, sim, alguma coisa. E embora o vereador Rodson não tenha citado meu nome para a comissão especial, a gente também vai trabalhar em relação a isso. Ontem, eu fui lá aonde era a Frederico Zanã, na inauguração do CRAS. Em certo ponto, eu fiquei feliz porque a gente agora ia ter um CRAS. E ao mesmo tempo, eu fiquei muito triste, porque ali era um lugar que o Afonso Pena tinha no coração, que era a Frederico Zanã, né? Mas a gente continua acompanhando o caso... E a gente espera que tudo se elucide o mais rápido possível. Vou falar de novo da MG-050. De novo. Porque toda vez que eu posto alguma coisa, vereador Ney, tem um cidadão, eu não importo que as pessoas comentem, não. Sabe? Ele escreve lá assim, você não tem outro assunto para você falar, não? Eu falei assim, tem. Mas a luta ali é grande. O assunto ali, ó, não é de hoje. E eu respondi para ele, não é porque você nunca perdeu ninguém e ficou ali, ó, vigiando o corpo no chão para carro não passar por cima. Todo mundo sabe da história do radar. Esse final de semana, um motorista, o local já é propício para vir de lá para cá no gás, né? Ele veio no gás, quando ele viu o radar, ele juntou o carro no freio, ele rodou na pista e caiu do lado direito da rodovia. Lá embaixo no buraco. Ele não sofreu nada, né? Só que é o seguinte, gente, quem passa ali, pelo amor de Deus, repara a quantidade de freadas que tem no chão. Mas por que eu estou falando isso? Já foi pedido há mais de 20 dias para que a empresa que colocou o radar lá, ou ela fosse lá tirar o radar de lá, ou ela cobrisse o radar com um saco preto, tampasse as placas, porque a festa do rodeio começa agora. A quantidade de gente que a gente vai receber na cidade, que vai vir do lado do sul de Minas, e que acha que aquele radar está funcionando e ele não está. Esse é o problema. Dele não está, mas o motorista ele vê na hora. E ele freia. E mais uma vez eu falo, vamos rezar para não acontecer nada. Mas isso é uma irresponsabilidade. A gente, além de falar aqui, de fazer o vídeo, a gente já pediu lá em Belo Horizonte para eles tomar uma... fazer alguma coisa em relação àquilo, mas ó, é nada. Nada. E o que eu falei aqui está de pé, tá? Daqui uns dias nós vamos começar a falar os nomezinhos aqui. Gente, foi aberto ontem. Vamos falar de coisa boa agora. Ontem foi aberto o processo licitatório para a contratação da empresa que fará a construção de 3 quadras cobertas em escolas municipais na nossa cidade. Entre elas está a quadra da Escola Municipal José Quintino Lopes, que há 18 anos aguarda isso. Promessa de quando a escola começou a ser construída, que eu vi sair do chão, aliás, da planta. Essa emenda, ela foi conseguida através do deputado Cleitinho Azevedo, no valor de R$1.106.000. Então, ontem foi aberto o processo licitatório para a construção de 3 quadras. São 3. Nessas 3, está a da José Quintino Lopes, que é lá no Quintino. Sobre o radar, eu já falei. Amanhã, nós completamos mais um mês no nosso mandato. E amanhã, a gente completa 111 anos de Divinópolis. E às vezes eu fico muito entristecida em saber que a gente ainda tem pessoas que torcem para Divinópolis dar errado. Gente, cada um tem que fazer a sua parte. Quando as pessoas falam assim, eu detesto política. Eu vou explicar para vocês o que eu entendo sobre a política. Todos nós, com mandato ou não, somos políticos. De 2 em 2 anos, nós escolhemos pessoas para nos representar. Se cada um conseguir fazer o seu 1% de participação, de coisas boas, para essa cidade aqui, ó, voltar ao patamar que ela já esteve, vai ser bom. A responsabilidade é de todos nós. Todos. Sem exceção, mas ver que ainda tem pessoas que torcem para dar errado é meio demais para mim. Eu tenho feito a minha parte. Vou embora todos os dias com a minha consciência tranquila de que eu não menti para ninguém, de que eu não enganei ninguém e o que eu tinha que ter feito naquele dia, eu fiz. Gente, o vereador Edson de Souza pediu para me falar que ele teve que se ausentar, porque me parece que uma parente da esposa dele faleceu e está numa cidade vizinha. Não sei se foi lido aqui, mas ele pediu para dar o recado e eu dei. Agora, eu vou falar sobre um assunto muito sério, mas é muito sério mesmo. Lá no tempo das cavernas, aparecia que o homem pegava a mulher pelo cabelo assim, ó, e saía arrastando, né? Ela, não era isso? Já donei, não era assim? Não era assim? Que acontecia no tempo das cavernas? Eu queria saber por quê que o tal do homem ainda cisma, do nada, que nós, mulheres, somos objeto de poder dele. Aí o cara vai lá, mata mulher, mata menino. Ele tinha que ser muito homem para ficar vivo. Ele não foi homem para matar? Ele tinha que ser homem para ficar vivo. Para ser preso, talvez, ou ficar foragido durante algum tempo. Mas para pagar o que ele fez. Ele foi um covarde. Por que que ele acabou com a vida dele? Devia ter ficado aí para esperar. Então, é bom que se deixe bem claro. Eu falo, né, Mia? Eu falo isso lá em casa. Eu fiz 36 anos de casado. Mas se amanhã eu ou o Matheus resolvermos que a nossa vida não vai ser junto mais, ele caça o rumo dele, eu caço a minha. Porque ele não é a minha propriedade e eu não sou a propriedade dele. E ninguém tem direito de tirar a vida do outro, a não ser a hora certa da gente ir embora desse plano. Porque todo mundo veio para cá com um período destinado. Não tem aquele neném que nasce e falece? Pois é. O período dele aqui nesse plano era esse. Dele nascer, respirar um pouquinho e ir embora. Tem gente que vive até 110 anos. Tem gente que morre tão cedo, que morre natural. Ou acontece um incidente. Agora, você pegar uma faca e meter numa pessoa... Gente, eu não posso falar não, porque isso é pecado. Essa pessoa não é normal. Pessoas que agem assim não são normal. Mas vamos falar, fazer uma coisa. Vamos rezar para a alma dessas pessoas. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil. Vereador Israel da Farmácia.
Permissão para sentado, presidente.
Concedido, vereador.
Muito obrigado. Senhoras e senhores, vereadores, público de casa, colaboradores da casa, boa tarde. Amanhã, Divinópolis estará comemorando 110 anos de emancipação política e administrativa. O crescimento da nossa querida cidade teve a participação de grandes nomes e personalidades, como Antônio Lima de Moraes, Pedro X. Gontijo, Juvelino Rabelo, Antônio Martins e tantos outros, que aqui plantaram suas raízes e acreditaram na capacidade deste povo humilde e trabalhador para que pudéssemos construir uma grande cidade. O tempo passa, mas os desafios continuam. Precisamos trabalhar muito para que possamos dar à nossa gente, à nossa cidade, o que eles merecem. Com mais saúde, educação, emprego, segurança, infraestrutura e lazer. Só assim vamos construir uma cidade com a qualidade de vida e o lugar para se viver. Só com a força, só com a união dos nossos políticos, dos nossos colaboradores, que nós vamos dar condição, uma condição de vida melhor para nossos divinopolitanos. A senhora Marcela, agora outra coisa, presidente, a senhora Marcela, que usou a tribuna aqui antes, ela veio questionar, falar, né, comentar, cobrar o PPI Favela. Como eu fui gerente de infraestrutura da Senfop, essa pasta da PPI Favela estava em nossa responsabilidade. Então eu pude acompanhar 2 anos e meio essas famílias que hoje vivem alojadas em imóveis alugados, bancado pela prefeitura. E a gente sabe que já está na hora da prefeitura está resolvendo o problema dessas famílias que foram tiradas das suas casas porque estavam em situação de riscos. E a informação até o momento que isso já está na caixa para ser aprovado. Eu imagino que no máximo 45 dias esse projeto já deve ir para a licitação, para que seja licitado, para que possamos construir essas casas lá no Salgadão, para que possamos devolver as vidas de direito às casas, aos lares dessas famílias que foram tiradas do Alto São Vicente. Porque são direito deles. Prefeitura prometer não é obrigado, mas a prefeitura naquele ano prometeu e cumprir é uma obrigação da prefeitura. Felizmente, quem prometeu não está aqui para cumprir, para zelar, para dar o direito que foi tirado dessas famílias. E hoje caiu nas costas do Gleison e da Janete. Eu tenho certeza que com tamanha competência, respeito que eles têm, essas famílias terão os seus direitos de moradia resguardado e garantido através dessa gestão. E outra coisa, senhor presidente, semana passada já caiu nos cofres da prefeitura uma transferência especial do deputado Orgal Andrada, que foi de R$300 mil. Uma transferência especial do Orgal Andrada de R$300 mil, que veio 150 mil para esse vereador destinar e 150 mil para o competente Roger Viega. Da minha parte, dos 150 mil, eu destinei R$120 mil para a infraestrutura da comunidade do Corvo do Paiol, que são duas caixas d'água, que serão instaladas naquele local. E uma reunião com o Gustavo, o que ficou decidido, que as duas caixas d'água queriam ficar só no local, os 100 mil litros ficariam na entrada do Corvo do Paiol, essas duas caixas d'água serão divididas. Ficará uma caixa d'água de 50 mil litros na entrada do córrego do Paiol e a outra caixa d'água vai ficar do outro lado, onde fica o chacreamento, para quem conhece, do Zezinho da Pinga e do Jesus. Serão divididos. O outro chacreamento, que não tem água, que não tem abastecimento de água, agora vai ter. Com a conversa com o Gustavo, já ficou compactuado, concordado, que será dividido dois pontos. Uma caixa d'água na entrada do Corvo e o Paiol, e a outra do outro lado, no chacreamento do Zezinho e do Gés da Pinho. Também será beneficiado com esse recurso de R$120 mil. E que vai fazer parte também desse recurso é uma boa parte da goiabeira, que ainda falta ainda 1.200 metros, para que a perna d'água possa atender a turma da goiabeira. E também será atendido. A turma da goiabeira, os moradores do goiabeira, também serão beneficiados com abastecimento de água. Aonde não tem água na goiabeira, o pessoal pode ter certeza que essa água estará chegando também lá. Essas famílias serão beneficiadas com esse recurso de R$120 mil, que chegou do deputado Orgal Andrada. E os outros R$30 mil foi destinado para a cultura, onde a cultura vai usar esses R$30 mil para a reforma da Praça Céu no bairro Interlagos. Senhor presidente, para finalizar mais uma vez, eu quero parabenizar Divinópolis pelos seus 110 anos e agradecer a essa população maravilhosa, né, por nos receber, estar sempre com a gente. É o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador, segundo secretário dessa mesa, vereador Israel da Farmácia, por sua contribuição. Convido agora, para fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, Exercício Zebraço. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, o público que nos visita aqui em plenário. Uma boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a tribuna de hoje, Marcela, e falar para ela que ela pode contar também com esse vereador aqui, que a gente puder fazer para ajudar, porque esse negócio também está ficando, está virando história. Completando 110 anos de Divinópolis, isso está ficando na história de Divinópolis também, né? Mas uma história meio escura. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje, mais uma vez indignado por causa dessa tragédia que aconteceu em nossa cidade. Um crime bárbaro que tirou a vida de uma mulher e uma criança. Um ato cometido por um ser que não aceita um não como resposta. Que não aceita que a outra pessoa seja feliz. Mas, senhor presidente, temos que rever também essas leis falhas, esse Código Penal que está ultrapassado e a Lei Maria da Penha, que também já está falha em alguns pontos. Como uma pessoa que já tinha passagem pela polícia, inclusive por homicídio, que tinha uma medida protetiva contra ele, ainda conseguiu cometer um crime desse? Falhas absurdas das nossas leis. E, infelizmente, essas leis não podem ser modificadas por nós, vereadores. Cabem aos deputados federais e senadores. Então, estou aqui passando para nós começarmos a buscar esses políticos para cobrar atitudes nesse sentido. Está na hora deles se preocuparem com todas as questões em nossa sociedade e rever essas leis. Chega de tantos crimes passionais, tantas agressões às mulheres e crianças. Está na hora de nos unirmos contra essas atrocidades. E aos candidatos para a eleição deste ano, peço que vocês coloquem esse assunto como prioridade em seus mandatos, caso não sejam eleitos, pois a situação já fugiu do controle. Diariamente são vários casos de feminicídio. Hoje mesmo já tivemos outro na cidade de Varginha, onde uma jovem de 24 anos foi assassinada em seu local de trabalho, na frente de seu pai, pelo seu ex-namorado. Que falta de amor à vida, de amor ao próximo, de respeito e a vontade de ser. A gente fica aqui assim, muito indignado, né? Quando acontece perto da gente. A gente conhece as pessoas que estão sofrendo, principalmente com essa fatalidade, né? Não é uma fatalidade, essa tragédia de ontem. E deixo aqui as minhas sinceras condolências à família e amigos dessa senhora, mais a sua filha. E todos no Brasil inteiro cometeram esse crime. Então está aí a resposta para a Ana, é as leis. Porque infelizmente o nosso Código Penal é de 1940, e vem aquela coxa de retalho costurando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Então, para vocês aí, ó, que já são, né, deputados federais, senadores, vocês que têm a vontade de ser eleito esse ano, pensem bem nessas leis. Senhor presidente, mudando de assunto, e coloca a foto para mim, Dorel. Vamos falar de Rua Mercúrio. O pessoal fala que a gente não é de outra pauta, igual a Ana Paula falou. Tá aí, ó. Está aí a Rua Mercúrio, após várias cobranças desse vereador em tribuna, xingando a Rua Mercúrio, não sai, não sai, não sai, e voltaram agora, estão fazendo a instalação, né, do recapeamento da Rua Mercúrio. Há mais de um ano, a bagunça está lá. E deixaram do jeito que estava. E o transtorno, esse vereador falando, inclusive a gente brigando, que é acesso à sala vermelha, UPA, UPA, sala vermelha. E eu acho assim que as máquinas estão lá, retornaram hoje, está fazendo a recapeação da Rua Mercúrio. Mas aqui, vou deixar bem claro, que fica vocês sabendo que esse vereador aqui não vai iludir, não, para o serviço que vocês estão fazendo lá não, porque não é mais que obrigação de vocês, era para estar pronto esse serviço lá, ó. E voltou hoje. Eu vou cobrar de vocês de novo, vou cobrar mais vezes, a região sudeste, o Divinópolis inteiro, né? É feito de bobo. Pela essa empresa aí, esse lixo de empresa que a gente chama de Copasa.
Mas a região sudeste, ela sempre foi sucateada por essa empresa. E agora a gente está lá para representar e cobrar. Então, a gente não vai ficar para trás, vai cobrar as obras, vou cobrar as outras obras da região sudeste. E se não acabar lá, eu vou vir cá quinta-feira e falar de novo. Igual eu vou falar aqui, por exemplo, eu cobrei aqui do Campo Flamengo. Vocês maquiaram aquela esquina do Campo Flamengo e a Rua Oeste de Minas. Inclusive, mandar um abraço para o nosso amigo Paulinho, que está sempre nos cobrando. E ele está fazendo o papel dele também de cidadão e nos cobrar. Está fazendo o papel dele de cidadão e nos cobrar. Porque a Oeste de Minas está a mesma coisa. Cortaram ela os 3 quarteirões e não fizeram recapeamento. Eu espero que cabem a Mercúrio e passem para lá. Não é que cabe a Mercúrio e a empreiteira, ó, da linha, vai embora não. Eu espero que vai para lá. Você sabe por quê? Porque eu não vou deixar de lado. É igual eu falei, eu não vim aqui para tirar essa empresa, não. Eu vim aqui para fazer que essa empresa faça o que não funciona funcionar. Foi por isso que eu vim para cá. Então, senhor presidente, a gente fica indignado. Você sabe por que a gente fica indignado, senhor presidente? Que agora eu vou mostrar para vocês aqui, se o nosso câmara, o Carlos, puder dar um zoom aqui, ó. Eu vou mostrar aqui que o que eu estou na mão aqui é a Lei 8.554 de 2018, que é essa aqui, ó. Essa lei aqui, ó. Então, eu vou explicar por que eu estou mostrando isso aqui. A Lei 8.454 de 2018, nós fizemos uma alteração nessa lei, nós votamos nessa casa aqui, o parágrafo único, onde que falava assim, ó, as despesas decorrentes da aquisição e da instalação de equipamentos correrão por despesas do usuário. Do usuário. Então foi alterado isso para o parágrafo assim. As despesas decorrentes de aquisição e de instalação de equipamentos são de responsabilidade da concessionária prestadora do Serviço Público de Abastecimento de Água, no âmbito do município de Divinópolis. Redação dada pela Lei 9.039, 17 de maio de 2022. Nós votamos isso aqui tem 15 dias para trás, né? 3 dias para trás. Nós votamos uma lei. O prefeito sancionou a lei. E você sabe, pessoal de casa que nos ouvindo, por que eu cobro dessa bendita Copasa? Porque o diretor, eu acho que o diretor geral dela, o senhor João Martins, ele deu uma entrevista hoje falando que não vai aceitar essa lei. Que a Arçai tem uma parte de uma lei que a empresa que era para regularizar e fiscalizar a Copasa, ela fala que eles têm que seguir a lei da Arçai e não isso aqui, ó. Olha o que o João Martins fez com a lei do município, dos vereadores. Todos os vereadores votou aqui, dia 17, e o prefeito revogou. O João Martins amassou a lei e fez isso aqui, ó, jogou fora no lixo. Quem manda é a Arçai. Quem manda o município de Vinópolis é a Arçai. Cria vergonha na sua cara, João Martins. Quem manda o município de Vinópolis é o povo de Vinópolis. É o legislativo, é o executivo. Nós votamos aqui, foi sancionado lá, e o senhor veio falar que o senhor está regido de uma lei da Arçai, quem manda no município de Vinópolis é o município. O senhor amassou a lei e jogou no lixo. O senhor amassou a lei e jogou no lixo. Que vergonha na sua cara. Eu não vou dar sossego. Eu vou para cima. Eu não vou dar sossego. Eu quero ver. E foi dito aqui nessa casa, para o nosso brilhante e ilustre vereador, que está sempre cobrando dessa bendita Copasa também, que a Arçai ia fazer uma visita para nós em junho. O rodeio começou hoje, junho e amanhã. Talvez eles vão vir para o rodeio. Porque para fiscalizar as quias, não vão vir não. Sabe por quê? Porque a Arçai não é mais do que um complô com essa Copasa, com esse lixo de Copasa. E esse presidente João Martins, que falou que está... Eu estou protegido... Pelo que ele falou, eu estou protegido. É um parado. Eu estou protegido pela Arçai. Só está protegido pela empresa que era para fiscalizar o senhor. Então, a Copasa, o João Martins e a Arçai, é tudo lixo. É tudo um lixo. Em vez de fazer o serviço correto, em vez de fazer isso aqui, o senhor quer isso. O senhor quer pegar a lei do município e, ó, amassar. Tinha vergonha na cara do senhor. Quem manda no município é o povo. Quem manda no município é o povo. Não é Arçai, não. Não é Arçai. Os chefes da Arçai estão lá, que é cabide de emprego. É só para ganhar dinheiro. É só para encher os bolsos e proteger a Copasa. Em vez de defender o povo, não. É que é proteger a Copasa. Então eu não vou dar sossego para o senhor não, senhor João Martins. O senhor pode ir na Globo, no SBT, pode ir na onde o senhor quiser. Eu não aceito. O senhor vai ter que respeitar a lei do município. A lei que nós votamos aqui. Isso o senhor vai ter que respeitar. Senhor presidente, o senhor me desculpa a alteração, mas eu fiquei meio nervoso aqui, porque essa empresa, esse lixo de empresa, ela me tira do sério. Ela me tira do sério. Para finalizar, senhor presidente, eu quero parabenizar a Divinópolis pelos seus 110 anos. Para mim, é muita alegria eu estar aqui hoje representando o povo de Divinópolis. Esse povo que me pôs aqui para isso, para te representar. Então eu quero te agradecer ao povo que me colocou aqui e falar para vocês. Eu estou orgulhoso de às vezes falar algumas frases erradas, porque você não tem faculdade. Mas eu estou orgulhoso de representar Divinópolis e poder falar, eu também fiz parte dessa história. Então parabéns Divinópolis, parabéns pelos seus 110 anos de emancipação. Divinópolis, a princesinha do Oeste. Que bom que Divinópolis é a princesinha do Oeste. Então, parabéns a todos os divinopolitanos. Parabéns do fundo do coração àqueles que estão daqui, àqueles que vieram e escolheram Divinópolis para viver. Muito obrigado, senhor presidente. É o que eu tinha para hoje.
Obrigado, nobre amigo, vereador, sempre atuante, Neiburg. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, nobre Edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e parabenizando a princesinha do Oeste, Divinópolis, pelos 110 anos, completará amanhã, né? Esse povo guerreiro que se renova as forças a cada estação, quando um meio de trabalhar não está dando certo, passa para outro, é confecção, é siderurgia, e o povo vai cada vez mais evoluindo, uma cidade de trabalhadores. Então, que meus parabéns para os 240 mil divinopolitanos. Amanhã, essa cidade merece nossos aplausos, é uma guerreira, passa a pandemia, um povo guerreiro. Então, parabéns, Divinópolis. E ontem tive a satisfação de estar recebendo da mão do presidente do bairro Afonso Pena, Santa Clara, e também do lá do Tomate, do Serra Verde, das associações unidas da região noroeste, do Nova Fortaleza também. Ontem eles me deram lá um certificado de presidente honorário, que a gente, um trabalho que a gente fez durante 12 anos frente às associações, tanto do Serra Verde quanto do Afonso Pena. Então ontem foi uma grande alegria, e nessa reunião, nessa confraternização, nós tivemos a presença do presidente da Fabacorde, o Robin, também o presidente lá do Porto Velho, ao qual eu cumprimento aqui o Zé Ornés, né? Grande abraço, guerreiro, as associações que esse vereador não apoia tão somente no discurso. A gente tem um apoio efetivo junto às associações de bairro, às lideranças. Então, ontem foram 4 associações que se reuniu lá na sede da Associação do Bairro Afonso Pena, que presta relevante serviço ali para a comunidade, no tocante à marcação de consulta ali, porque é muito difícil, né? Então, a associação faz parcerias com essas clínicas e consegue um trabalho diferenciado. Então, tem um atendimento tanto no Afonso Pena quanto no Serra Verde, pelos voluntariosos ali, esses presidentes de bairro, que a gente tem que ressaltar o trabalho voluntarioso, sem remuneração e alvo, muitas vezes, de crítica. Hoje, a gente estava conversando lá, hoje, para você fazer montar uma chapa de 12 pessoas, é difícil arrumar as 12 pessoas que querem participar de um trabalho voluntarioso, que recebe só crítica, pouco incentivo, só na época de campanha que é procurado. A Fabacorde, as duras penas, está sobrevivendo. O trabalho que a prefeitura prestava anteriormente às associações no governo anterior era mais ou menos, esse parece que foi extinto. Não tem apoio de forma alguma, a não ser agora que vai começar a política, mas não vai usar fundo partidário não, mas vai usar estrutura. Todas as estruturas vão ser usadas para eleger este ou aquele candidato a deputado. Então, este vereador não é só no discurso, é na prática um apoiador das lideranças comunitárias. Parabéns, Eldésio. Tamo junto. Aquela força. Senhor presidente, subsídio à Transid. Eu votei contra. Eu queria saber quanto que está sendo pago, porque ficou aquele jogo de cena aqui dentro do plenário. É 400 mil por ano, mas na verdade vai dar mais de 5 milhões. Então já fiz requerimento para ver quanto que está sendo pago a Transid. O povo quer saber, porque a qualidade do trabalho piorou. Quanto mais dinheiro entra, pior o serviço fica. O que está acontecendo nessa cidade? Eu estava até atento à fala do hoje, na oitiva do Leandro, que pediu mais humanidade nos vídeos. Talvez seja reflexo de como foram feitas as campanhas aqui em Divinópolis. Umas campanhas covardes, denuncista, politiqueira. Hoje está colhendo os frutos. Então a gente quer a transparência, mas quer também o respeito. Senhor presidente, vou voltar para o Afonso Pena, porque ontem nós tivemos lá a inauguração do CRAS Noroeste, que era provisório, mas esse provisório eu já havia anunciado, que é um provisório que pode ficar permanente ali na Frederico Zanã. A gente quer saber de qual maneira vai ser, na transparência. O trabalho do CRAS é inquestionável. É inquestionável, funcionários compenetrados, trabalhadores. Todavia, a gente quer uma transparência no trabalho ali e como foi feita essa transferência de espaço, que era lá próximo ao Hospital Santa Mônica, agora está muito bem amparado ali no Afonso Pena. Muito bem-vindo o CRAS ali, muito bem instalado. A gente quer saber de que modo foi feito esse acordo lá, que era por empréstimo por 3 meses, e agora já passou os 3 meses, já inaugurou, como que vai ser? Então essa é a pergunta do vereador Josafá. Outra coisa que eu queria estar falando, senhor presidente, é do bairro Afonso Pena. A gente tem notado uma indiferença quanto às solicitações feitas por esse vereador. 190 mil reais, através da emenda impositiva, eu indiquei lá para o posto de saúde do bairro Afonso Pena. Nem projeto não tem ainda. Sobrecarregado, um espaço pequeno com 3 equipes de saúde. Então eu quero respostas. O porquê que as operações estão para buraco, ali é feita a conta gota. Espera, para. O que que está acontecendo com o partido invisível, como diz o líder do governo nesta casa? O que que está acontecendo? A gente quer saber, senhor presidente. A gente quer saber que a cidade não pode ser conduzida, como diz o nosso, aqui o nosso diretor, com vídeos desumanos, né? Então a gente quer saber, depois do rodeio, porque Brasil é assim, é depois do carnaval, aqui é depois do rodeio. Então depois do rodeio nós precisamos voltar a fazer algumas análises de como estão caminhando as coisas aqui em Divinópolis. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Na sequência dos inscritos, convido o líder e competente vereador do PV, vereador Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, a vereadora aqui presente, público aqui presente, público que nos assistem em casa através da TV Câmara, pela TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja em todos os lares. Senhor presidente, a gente falando de paz, quanta paz nós precisamos hoje, né? Cada dia temos visto um mundo mais egoísta, um mundo desordeiro, um mundo mais violento. E a violência contra a mulher, eu que apresentei um projeto nessa casa no ano passado, de combate à violência contra a mulher, pensávamos que talvez seria essa violência um reflexo ocorrido devido à pandemia. Mas que os primeiros dados já deste ano mostram um aumento de quase 35% nos feminicídios, na agressão contra a mulher, né? Então, esses dados não se referem, não podem corroborar, né, com o período de pandemia que nós já, graças a Deus, nós estamos superando. Nós, como fiscalizadores, legisladores, cobrar de nossos deputados, né, que faz as leis estaduais, as leis federais, uma maior, vamos assim dizer, uma maior penalidade, que a lei possa ser executada, ser cobrada. Não adianta dar um pedaço de papel para a pessoa falar que ela está protegida. Isso não protege ninguém, papel não protege ninguém. Cabe ao Estado, cabe ao poder público garantir a segurança das pessoas. Então, é um dever público garantir o direito à vida, garantir a proteção à pessoa. Cabe ao Estado, cabe a nós, entes políticos, cobrar e executar, né, fazer que se execute as leis com seriedade. Outra coisa também, senhor presidente, gostaria de estar falando, como a nossa nobre amiga falou aqui, a senhora Marcela Natália, é uma questão até de brincadeira, né? A gente ter aqui que vir cá nessa tribuna falar que um direito constitucional, um direito garantido por lei, que é a moradia. Um direito que todo cidadão brasileiro tem, garantido em Constituição, mas que muitas vezes, infelizmente, não é respeitado. Então, gostaria de deixar para os moradores da região que, em nome da presidência, iremos nomear a comissão para acompanhar este caso junto à Caixa. Para terminar, senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar, amanhã, né, de nossa cidade Carinho, aqui nossa cidade Luz, cidade do Divino, completa mais um ano, seus 110 anos, gostaria aqui de estar deixando uma mensagem para toda a população divinopolitana. Nesse dia, 1º de junho de 2022, a nossa cidade completa 110 anos. E hoje, nada mais justo que parabenizar o povo divinopolitano. Gente de bem, guerreira, honesta e trabalhadora, que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do nosso município. E dentro de suas possibilidades, não mede esforço na busca do crescimento e de melhores dias para o município tão abençoado que é a nossa cidade de Divinópolis. Desejo que cada cidadão seja um ponto de apoio na constante construção de uma Divinópolis melhor, que através de seus valores sólidos ajude a preparar as crianças e jovens para este processo contínuo de transformação que o nosso município tanto precisa. É necessário semear ações e colher conquista, buscando no presente o futuro que as conquistas das comunidades sejam crescentes, demonstrando que somos nós quem fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma Divinópolis mais justa e cidadã. Parabéns a todos que diariamente cumprem sua missão, contribuindo assim com o desenvolvimento do nosso município, buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor, não perdendo a vista dos anseios da comunidade, mostrando assim que não existem fronteiras ou limites para alcançarmos nossos objetivos. Existem sim barreiras e desafios que serão transpostas para que por vontade daqueles que governam e principalmente se for fruto do anseio do nosso povo. É com orgulho que sou divinopolitano, pois tenho aqui a minha vida e minha família. Deixo minha mensagem de esperança e agradecimento a toda essa gente que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um futuro melhor. Tenho muito respeito e carinho pelo povo deste município, homens e mulheres, que são as mãos, que com suas mãos sabem valorizar o fruto da terra. A toda a nossa população divinopolitana, esse povo guerreiro, esse povo que trabalha, que luta, que batalha, que acorda cedo, que não desiste nunca, nossos fraternais, né? Parabéns a toda essa população. Obrigado pela sessão de palavra, senhor presidente, e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSC, Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara. Sempre uma honra estar falando com vocês. 110 anos é a data que amanhã faz nossa querida e amada Divinópolis. E quantas pessoas passaram para fazer tudo o que está aí hoje acontecer, né? Foram tantas pessoas que ajudaram, foram tantas mãos, tantos políticos que passaram aqui para a gente chegar nessa conquista amanhã de 110 anos dessa querida e amada Divinópolis, a cidade do Divino Espírito Santo. E para mim é um orgulho imenso estar participando do aniversário da cidade como parlamentar, como vereador aqui nessa cidade que eu escolhi, que me adotou com tanto carinho. Confesso a vocês que um ano e quatro meses atrás, eu tinha um olhar de Divinópolis, um olhar de pena, posso dizer assim, relacionado a tudo e a todos que passaram e o que eles deixaram de fazer pela nossa cidade. Eu posso falar para vocês que nós pegamos uma cidade completamente abandonada, cheia de buraco, cheia de mato, pessoas divinopolitanas desacreditadas. E foi isso que fez trazer um verdureiro para ocupar o maior posto desse município, o posto de prefeito. Uma pessoa que eu passei a ter orgulho de chamar de amigo. Cara correto, batalhador, acorda cedo. Todos nós temos erros, mas os acertos são bem maiores. Eu posso observar hoje, por exemplo, a gente inaugurando obras que estavam há 14, há 35 anos e que, infelizmente, não tem nenhum tipo de mídia sobre isso, porque isso não traz resultado para quem quer chegar de forma, vamos dizer, atravessada em certos lugares que nós estamos ocupando. No meu primeiro mês de mandato, no meu primeiro mês, mês de janeiro do ano passado, eu fui lá no prolongamento Icaraí, onde que tinha chegado uma demanda avisando que lá não tinha rede de esgoto. Há 40 anos não tinha rede de esgoto. Nesse dia eu liguei para o prefeito Gleidson, conversei com ele junto com um morador da região, DJ Guru, que inclusive deixa um abraço. E ele de prontamente já colocou essa pauta em prática e colocou rede de esgoto. Logo em seguida eu entrei no posto de saúde do bairro Icaraí para fazer uma fiscalização. Peguei aquele posto de saúde em estado deprimente. Fiação exposta, mofo, falta de funcionários, havia 150 dias sem médico. E então, eu fui em busca e encontrei um anjo chamado Denise Ciafal no meu caminho. Essa desembolsou R$232 mil para reformar o posto de saúde. E nesse momento eu pedi ao meu amigo prefeito, Gleidson Azevedo, que me desse uma palavra de conforto, porque a gente precisava colocar médico naquela região. E olha que a gente colocou o Dr. Jânio, que para mim, com todo respeito aos demais, é um dos melhores médicos que tem aqui em Divinópolis. Por que o melhor, Diego? Porque além de atender no posto de saúde, ele também vai na residência das pessoas que não podem ir. E além disso, o prefeito ousou, aquele cara ousado, ainda colocou dentista. Mas isso a mídia não promove e nem oposição aqui fala. Porque é difícil ver um cara que carregava uma sacola de verdura nas residências, hoje está assinando contratos que eram feitos até então por secretários naquela época. Meus amigos, eu sou um amante dos eventos, produtor de eventos, e lutei muito por essa causa. Então, no trevo que tem o parque de exposição, eu fiz um vídeo no começo do meu mandato que dava praticamente no meu ombro. E eu ainda vou expor esse vídeo essa semana. Eu tive uma briga imensa com o DENIT, ali em Oliveira, porque era compromisso e dever deles fazer a poda daquele trevo. E nós não podíamos fazer, porque se a gente tivesse feito esse trabalho, nós poderíamos estar cometendo crime. Então eu fui lá em Oliveira e peitei o diretor do DENIT e falei assim, então o senhor vai ter que mandar me prender, porque se o senhor não arrumar semana que vem, eu mesmo entro com a máquina lá e podo aquele mato. Porque aquilo lá podia causar acidente. Aquela rodovia é muito transitada. E é uma entrada da cidade. Pois bem, ao meu pedido foi feita uma poda. Ao meu pedido foi feita a segunda poda. E ao meu pedido, hoje, nós temos um trevo maravilhoso. Que, inclusive, hoje nós vamos inaugurar uma placa que a gente não fala da boca para fora. A gente ama Divinópolis. E todo divinopolitano pode até apontar que nós temos algum tipo de defeito, porque somos seres humanos. Mas que nós amamos essa cidade com toda a nossa força, nós amamos. Hoje, nós vamos inaugurar dois trevos com um adote bem público em Divinópolis. Este e o trevo principal da nossa querida amada Divinópolis, onde que foi adotado através do Aislan, um amigo pessoal, um cara querido que eu tenho, que é da empresa Cofer, Ferro e Aço, que colocou um portal maravilhoso, que inclusive foi criticado por políticos que passaram. Mas o que que o portal vai fazer de diferença na cidade? Resgatar o amor, resgatar o carinho. E é isso que nós temos feito por Divinópolis. Olha, eu moro no bairro Bom Pastor. E no bairro Bom Pastor eu passava numa pracinha que era toda cheia de mato, escura, cheia de cara bebendo bebidas lá, entre outros. E nós tivemos uma empresa, Somar Engenharia, que adotou, colocou um parquinho. E todo dia que eu passo lá e que eu vejo as crianças brincando, a família lá, divertindo, porque antes não tinha lazer em Divinópolis, que seja mínimo que a gente esteja fazendo agora. Mas nós estamos engatinhando no nosso primeiro ano de vida como político. Não só no Bom Pastor, mas em todos os bairros você está vendo a família voltando. Você está vendo as pessoas acreditando de novo em Divinópolis. Coisas que não existiam. Pela primeira vez na história de Divinópolis, no Parque de Exposições, tem um asfalto novo em folha da forma correta, com a espessura correta, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de desvio. E isso incomoda muito. E vai continuar incomodando, porque nós chegamos para fazer história e estamos fazendo. Meus amigos, eu sou um vereador de primeira viagem, não tenho tanto conhecimento como parlamentar, mas eu tenho um conhecimento de gente, de povo, e estou disposto a ouvir todos vocês para a gente juntos fazer uma Divinópolis melhor. Vocês sabem, o McDonald's, por exemplo, ele não é uma empresa que em si gera empregos, mas ela dá um marco na nossa cidade da metrópole que ela é. Foram muitas críticas. Ah, mas o que que o McDonald's vai fazer resolver isso? Não traz, traz sim, traz reconhecimento, traz turismo. Inclusive, muita gente sai de Nova Serrana, Formiga, Arcos, Cláudio, para vir comer um McDonald's. Pois bem, meus amigos, hoje nós iremos inaugurar o portal da Cofer na entrada principal, que junto à Chevel, que é a marca agora, junto à Codil, do senhor Arlindo, e junto do supermercado BH, do Pedrinho, que fez todo o conhecimento e recapeou e colocou iluminação na nossa principal via da cidade. Queria mandar aqui um abraço especial para o meu amigo, um cara que luta junto comigo, vereador nessa casa, verdureiro, um cara simples, humilde, que carrega a bandeira da família, que carrega a bandeira da fomentação econômica, que tem tudo para agregar nessa cidade maravilhosa, meu amigo Eduardo Azevedo. Fica o meu carinho aqui para você, Eduardo. Minha admiração pelo seu trabalho, pela sua família, por tudo que vocês fazem. Eu confesso a vocês que tem hora que a gente fica assim, desmotivado aqui, porque a maioria que quer tirar nós do nosso caminho, eles não só querem tirar nós do caminho, eles querem tirar nós do caminho para assumir o nosso jeito de fazer a política para o povo. E hoje eu posso falar para vocês, do povo para o povo, não tinha prefeito melhor para vocês escolherem. Gleides, hoje nós estivemos juntos, você sabe da admiração que tem por você, pela Janete. Segura firme, irmão. Não larga a mão, não. Vamos embora. Vamos para cima. Tamo junto.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência, o próximo vereador inscrito é o vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Presidente do Exercício, saiu da farmácia, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara. Médico Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, deixar um abraço aqui a todos, né, aqui da cidade de Divinópolis, em especial aí aos servidores municipais, que eles fazem a diferença. Eles desdobram para poder ajudar a fazer a nossa cidade mais bonita, não só ele, como toda a população. E assim, 110 anos não é para qualquer um, não. Então, assim, as pessoas que por aqui já passaram, os ex-prefeitos, os ex-governantes, ex-presidentes de bairros, enfim, todos aqueles que somaram para nós ser uma cidade hoje bonita, uma cidade acolhedora. Nós, o povo de Divinópolis, somos abençoados pelo Divino Espírito Santo, todo mundo sabe disso, porque é uma cidade que todo mundo respeita uns aos outros. É, enfim, é um povo tranquilo, um povo trabalhador, um povo hostaleiro, um povo que está sempre atento em ajudar a nossa cidade. Então, a todos da nossa querida cidade de Divinópolis, a todos os políticos, a todos os vereadores que nessa casa que passou, que se deixaram a sua contribuição, com certeza foi muito gratificante. Uma cidade hoje grande, apesar que tem alguns bairros que precisam de melhorias, mas já vem de gestões passadas, não é agora que foi feito. Então, assim, se Deus, assim, querer, vai ajudar, que vai melhorar mais, né, em especial aqui o vereador Rodson, Cristina Murti, que está aqui presente, essa iluminação pública que ele vem tentando desde o primeiro mandato, que eu lembro como nós chegamos aqui, eu não me lembro bem o ano, 2010, 2007, parece, né, Rodson? Ele pleiteando junto com os outros vereadores na época, mas ele sempre à frente, e hoje, graças a Deus, está aí uma cidade praticamente não toda iluminada, mas vai iluminar tudo, se Deus quiser. Não só o vereador Rocha, mas todos aqueles que na época fizeram coro com ele para que fizesse o bem, principalmente a nossa iluminação. Eu falo assim, senhor presidente, porque não adianta nada eu falar, foi eu, coisa parecida. Participei, sim, do mandato, mas quem foi o criador disso aí foi o Rocha. Israel da Farmácia está aí sempre atento, até lá no colo do Paiol, né, Rocha? Ele pediu lá, ajudando o pessoal. Então, quer dizer, cada vereador aqui presente, cada um desdobrando para poder ajudar a nossa cidade. Então, a cada vereador dessa casa, a todos da nossa cidade, em especial, como eu disse aqui, aos servidores públicos municipais, que Deus abençoe a cada um, para que continue fazendo com que a nossa cidade cresça cada vez mais. Não queremos, assim, exaltar, falar que um é melhor do que o outro, mas, assim, em partes, cada um fazendo o seu trabalho. Em especial, o presidente dessa casa, Eduardo Pinto Júnior, que veio com uma mudança muito grande. Presidente Eduardo Pinto Júnior, sempre atento aqui na nossa cidade também, com as coisas boas, e está sempre atento aqui para poder ajudar a nossa cidade. Então, o presidente dessa casa, receba também os meus parabéns pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo junto à frente da Câmara Municipal. Senhor presidente, Neiburg hoje foi muito feliz na fala dele aqui na rua Mercúrio, aqui no bairro, sentido do bairro Mangabeiras. Eles começaram, João Martins, você está de sacanagem com o povo mesmo, que não tem lógica. Eu não vai adiantar xingar, porque infelizmente essa Copasa, você bate, 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 você fica pior. E você vê aqui na rua Mercúrio, as ambulâncias que por ali passam, viaturas, enfim, o povo em especial reclamando. É a única faixa que tem o pessoal quando vai ali para o bairro Nações, Sagrada Família, enfim, sentido Carmo Cajuru. É uma das únicas saídas que tem ali e, infelizmente, está naquela precariedade. Começou bem, já parou e já travou. Então, Ney Burger, atentamente, que sempre cobrando da Copasa, aí ele está certo, tem nosso apoio, porque ele está vendo no que está acontecendo. Então, uma pauta muito bacana, em especial, que é a Rua Mercúrio, que o senhor João Martins está deixando a desejar. Há poucos dias tinha mais ou menos 416 máquinas lá trabalhando. Hoje não tem nenhuma. Então, assim, é uma vergonha o que essa Copasa significa para a nossa cidade. Eu acho que 110 anos na nossa cidade seria o ideal se nós tivéssemos êxito. Não vou falar em retirar, mas com que ela se melhorasse mais. Ou talvez até mesmo retirar, pelo tanto de covardia que faz na nossa cidade. Essa Copasa, ela engana a todo mundo. Ela é uma vergonha da nossa cidade. Senhor presidente, aqui na rua São João del Rei, aqui no Esplanada, todo mundo sabe que estava uma precariedade, até o Diego Espino acabou de citar. E essa semana, então, o Gustavo Mendes, ele foi lá, desdobrou e tampou alguns buracos para até melhorar ali na... O pessoal que está indo ali para o Divinópolis Clube, também até o Parque Exposição, já um desvio até bom. E não só o desdobramento que o Gustavo Mendes desdobrou para arrumar aquele asfalto na Rua Paraná, no prazo hábil que ele conseguiu. Então, Gustavo, algumas pessoas, quando estamos aqui para cobrar, cobramos, mas sabemos o diferencial que você está fazendo nessa prefeitura, o diferencial que você está à frente da sua pasta. Então, parabéns pelo que você vem fazendo, em especial que a Rua São João del Rei, desculpa, Rua São João del Rei. Engraçado, a gente quando tira a máscara, a fala vai ficando mais, até que a gente volta ao normal. Então, é como diz o Neiburg, às vezes erramos nas palavras. Então, aqui a Rua São João del Rei, o que o Gustavo, ele até tapou os buracos lá, mas infelizmente, de novo, essa Copasa, o Rodson me explicando agora há pouco, que ela já vem querendo furar um buraco lá de novo para poder atrapalhar o que eles estão fazendo. Com certeza vai vir um asfalto novo. Então, ao Gustavo Mendes, pelo excelente trabalho que ele está fazendo junto à pasta, meus parabéns a você. Senhor presidente, então, de novo, eu gostaria muito de parabenizar, então, de novo ao povo de Divinópolis. Muito obrigado pelo que eles fazem por nós, a população em especial, pelos 110 anos que amanhã iremos comemorar. Tá difícil hoje, até peço desculpa. Então, assim, de novo, meus parabéns a toda a nossa população, aos vereadores aqui presentes, pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Oi, hoje está danado. Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência, o vereador do PV, Rodson do Zé Milton.
Excelentíssimo vereador Israel da Farmácia, quem preside a reunião, cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, pelo site, pelas plataformas digitais, nossa boa tarde. Olha, sem dúvida nenhuma, a gente vê essa bandeira que traz aqui, que de pensar quantas pessoas passaram até nos momentos de hoje. Hoje nós estamos aqui como vereadores, mas quantos vereadores passaram por aqui e contribuíram e fizeram sua passagem? Lembro diversos vereadores que passaram por aqui, tenho em memória alguns deles, como Mandioca, Sargento, Sargento Geraldo, Mildonizete, meu pai, Zé Milton, né, e tanto outros, tão grandes pessoas que passaram e contribuíram, como os prefeitos e ex-prefeitos, na história. Cada um da sua forma, da sua maneira, construiu essa cidade. A cada empresário, a cada instituição, a cada cidadão de Napolitano. Se hoje é a princesinha do Oeste, chegou da forma que chegou, teve sim participação do Aristide Salgado, Pedro X Gontijo, teve aqui sim a contribuição do Mixado, do Galileu, do Vladimir, está tendo agora do Cleidson. Isso aí vai continuar e nós vamos continuar trabalhando. Hoje somos nós vereadores, amanhã teremos outros e tenho certeza que vão empenhar e muito para isso acontecer. 110 anos de emancipação política e administrativa. Uma cidade referente nova pelo tamanho, se comparando a Pitangui, a Itapsirica, né, pelos tantos longínquos dos anos, e hoje Divinópolis está comemorando 110 com quase 250 mil habitantes. Não é uma tarefa fácil administrar uma cidade
com a complexidade do problema que tem. É um trabalho árduo. Então, a gente tem que pedir que Deus ilumine todos aqueles que estão ocupando os cargos públicos, que estão trabalhando pela cidade. O nosso prefeito, Cleito, sua vice-prefeita, Janete, seu secretariado, os deputados da cidade e da região, né, Domingos Sávio, Fábio, tantos outros do Cleitinho, que estão trabalhando. Então, da sua maneira, da sua forma, cada um colocando um pouquinho que pode fazer. O que nós temos que fazer, mais do que um pouquinho, fazer um pouco mais, e dedicar mais e honrar essa bandeira da nossa cidade de Divino. Parabenizar todo cidadão dinopolitano que acreditam, que criam sua família, pensa na perspectiva, na expectativa do futuro. E aqui teremos vários outros vereadores, políticos, cidadãos, empresários e por aí vai. Fico feliz de estar aqui hoje mais uma vez comemorando, né, aniversário da cidade. A dádiva de Deus está aqui hoje mais uma vez e ter acordado, isso é um presente de Deus para nós. E quem sabe o ano que vem estaria aqui de novo e alguns anos, né? Então a gente tem que agradecer muito a Deus. Olha, vereador Hilton, fico feliz, como a gente está falando, que cada um fez sua maneira, né? Tantos outros que passaram aqui, como Jaime, Geraldo da Costa e tantos outros, né? A nossa contribuição também, e essa, sem dúvida nenhuma, da iluminação de LED, está deixando um legado interessante. Está dando vida à cidade. Está dando uma perspectiva para todos que passam debaixo da fiação e vê aquela lâmpada clareando, não só para ele, vai para a rua, para o bairro, para a cidade. E isso é bonito. O outro prefeito preocupou com ponte, o outro prefeito preocupou em enrolamento de ruas, cada prefeito de sua forma. E tem essa contribuição de um projeto. Nós sabemos que a nossa função é fiscalizar e legislar, mas nós podemos apresentar projeto executivo. Não sou vereador, dizemos aqui, de oposição ou de situação. Sou vereador da população. Se o projeto é bom, estou com o prefeito. Se o projeto for ruim, vou discutir com ele. Vou mostrar minha ideia, minha proposta, mostrar para ele o que a gente acha que não está sendo bem, mas eu não vou fazer sensacionalismo, oportunismo político nos microfones, nas redes sociais. De uma forma propositiva, de uma forma responsável, de uma forma transparente, é o que nós queremos, ter melhor para essa cidade, respeitar o resultado das urnas. Mas se tiver com alguma coisa que a gente entender que é ruim, nós vamos criticar, vamos indicar e vamos fazer isso muito de uma forma respeitosa. Mas, acima de tudo, desejar ao dinopolitano muita saúde, muita paz, muito progresso, muita mesmo que nós estamos passando. Momento pós-pandemia, vamos dizer assim, nós estamos vencendo essa guerra, mas nós vamos, mais uma etapa, ser vencida e a cidade ficará e nós passaremos. E a história do legado de cada um que nós construímos com a cidade vai ficar registrado. Parabéns, senhores vereadores, mais uma vez, obrigado pela cordialidade da parceria, da amizade plenário e vamos juntos trabalhar por uma Divinópolis melhor. E lembrando que amanhã teremos a volta do desfile cívico após a pandemia e também, sem dúvida nenhuma, uma das passagens mais esperadas é a cavalgada. Nós estamos na coordenação e convidamos mais uma vez todos que gostam de participar da cavalgada. Amanhã estaremos a partir de 7h30 da manhã lá na Rua Paiins para fazer a inscrição de alguém que não teve condição de fazer. E essas inscrições serão feitas por uma equipe do agronegócio, da prefeitura, para dar condições de subir a 1º de junho com todo mundo, com os critérios pré-estabelecidos pela lei que foi e está sendo vigorada. Peço a compreensão, peço a vocês ajuda na coordenação, não é fácil, teremos ali na avenida mais de 1000 cavaleiros desfilando 1º de junho, subindo a Goiás e a Paraná e ali até na porta da prefeitura. Será um desfile muito bonito e nós estaremos junto, desfilando junto com vocês e fazendo uma festa maravilhosa. Senhores vereadores, mais uma vez, nosso muito obrigado, seu presente, que eu tinha para pronunciar à tarde de hoje.
Obrigado, vereador Rosa José Milton. Na sequência, convido o vereador do Republicanos, Wesley Jarbas, e convido também o primeiro secretário da Casa para assumir a presidência, para que possamos dar sequência aos trabalhos da tarde.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos que nos acompanham na TV Câmara, outras redes de comunicações, público que está presente aqui, João Melo, grande parceiro do bairro Catalão, está nos acompanhando nessa tarde hoje. Também não poderia deixar de aqui de parabenizar a nossa cidade, nossa querida Divinópolis, pelos seus 110 anos de emancipação política, a qual hoje a gente, como funcionário do povo, como representante legislativo, é uma satisfação muito grande representar essa população de 240 mil habitantes. Quero também mandar um abraço para o Santinho, que está nos acompanhando aqui nessa tarde hoje. Senhor presidente, eu quero aqui falar das melhorias que vêm acontecendo na nossa cidade e quero falar dos recursos também que estão chegando para nós aqui. Eu quero falar mais um recurso, conseguir viabilizar juntamente com o deputado federal Domingos Sávio, que eu falo, gente, a política boa é essa. Existe política velha e política nova, existe política séria, a qual está destinando um recurso para fazer o recapeamento da rua Mato Grosso, nos trechos, desde a rua Sergipe até a rua Rio Grande do Norte. Não só esse recapeamento, a qual várias ruas também que a gente está tentando conseguir com o deputado, tem sempre um carinho especial para os bairros mais carentes, como Jardinópolis também, Patrol para as comunidades rurais. Esse deputado Domingos Sávio está sempre ouvindo a população juntamente com esse vereador. E também, senhor presidente, mostrar para vocês a nossa solicitação aqui, ó. Se puder focar aqui, por favor. É o que eu sempre falo, né, gente? Mostrar problema é fácil, tem que trazer a solução. Através do diálogo, da articulação deste vereador, conseguindo mais essas melhorias aí, nos trechos da rua Sergipe até a rua Rio Grande do Norte, é o trabalho sério que transforma em obras. A gente vem aqui lutar, buscar, e quando tem que agradecer também, agradecimento a toda a equipe, ao deputado Domingos Sávio, que tem esse olhar importante por essa rua, esse trecho muito importante dessa pavimentação que liga a região central aos bairros Catalão, São José, São Judas, todo mundo que passa nesse trecho. Mandar um abraço para o Darvo da Agrodil ali, grande parceiro aí, que está sempre nos acompanhando também. Senhor presidente, também semana passada, falei aqui na tribuna, tem até imagens aí, lá da rua Rio de Janeiro. Dorel, por favor, as imagens estão aí. Semana passada a situação estava dessa forma. Entrei em contato, falei nessa tribuna, quando é para elogiar, a gente elogia, quando tem que criticar também, a gente critica. A cidade é muito grande, abriu várias frentes de trabalho e a gente hoje esteve lá pela manhã, juntamente com o empresário Edi, morador, e olha para vocês verem, as imagens estão aí. Eu vou à Loki, é o corpo presente, estou sempre presente, o gabinete na rua é esse. Não só ver o problema, como tentar trazer a solução, já fez a recomposição aí, está fazendo a parte de drenagem, futuramente agora, depois vai vir um recapeamento, as lâmpadas de LED também, o próprio Rosa, vem batendo nessa tecla, sempre falei, dê de César que é de César, e dê ao povo que é do povo. O Rosa vinha lutando para essa tecnologia, que é muito importante, Pernambuco trocou, Paraná, qual nós tivemos, né, Rosa? Totalmente o vereador Eduardo Azevedo também, foi feito também, as trocas de LED na Pernambuco ali também, na rua Divino Espírito Santo, continuação da Castro Alves, você tem que passar nesse trecho, bairro São José hoje, gente, todo mundo que tem passado pelo trecho da Avenida Paraná, Castro Alves, tem notado a diferença que está ficando. Deve fazer o compromisso juntamente com o Eduardo e com o Rosa, para a gente também estar pedindo na Rua Amazonas, com os moradores do bairro São José, vamos conversar, Rosa, com o Isaías, para que a gente possa olhar para a Rua Amazonas também, é um trecho onde o movimento muito intenso ali, então todos os bairros, em breve, vão receber essas melhorias. Também, senhor presidente, quero falar da Martins Ciprien, a qual eu estive com o vereador Eduardo Azevedo, foi feita toda uma recomposição lá, e também a contenção lá de hip-hop lá, de pedra, com aquela gaiola de ferro. Então, sim, várias melhorias estão acontecendo na nossa cidade, a gente está aqui para mostrar o problema e para trazer a solução, o Dorel também tem as imagens aí, semana passada estive lá, e a Copasa abriu outro buraco lá, e a prefeitura está guardando, para a gente estar voltando nesse local, onde vai ser feito também o recapeamento nesse trecho, na rua Martins Cipreno, bairro Bela Vista, ligação ali com o bairro Belvedere, a rua de sempre, todo mundo que conhece esse trecho aí, é lá na rua do Pique, com a rua José de Alencar. E o gabinete não para só por aí, também bairro Rancho Alegre, tem as imagens também, estive com o vereador Neiburg, a qual estivemos lá, gente, há uns dias atrás, acompanhando de perto, teve um televisor lá furtado no meio do mato, nesse campo. Nesse campo, gente, encontramos um televisor, a qual levamos lá na polícia, onde entregamos lá, falando da forma que foi encontrada, a qual a gente foi fazer um trabalho de fiscalização de gabinete na rua, encontramos o televisor e pedimos a limpeza desse trecho. Não só o campo, como as ruas próximas ali também, nessa entrada do bairro Rancho Alegre. Então, se agradecer ao secretário Gustavo, agradecer a toda a gestão, ao prefeito Gleisi, por ter atendido mais essa nossa solicitação, e aqui o trabalho não para. Para finalizar aqui, quero mandar um abraço meu grande parceiro Paturi, lá do bairro Catalão, esse grande amigo aí, tem sempre nos acompanhado aí, esse trabalho que a gente tem que fazer por todas as partes da nossa cidade. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, novo vereador Wesley Jarbas. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente Zé Braz em exercício, no qual, na oportunidade, também cumprimento também todos os demais vereadores. Boa tarde a pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelos canais das redes sociais da Câmara. Nosso boa tarde também aí a todos os servidores desta casa, especialmente aqueles que estão lá fora, os manobristas, os seguranças, os zeladores, todos vocês têm meu respeito, meu carinho, porque sem vocês, essa casa aqui não poderia estar funcionando. 110 anos, não é, gente? Não são 110 dias. E quando eu era criança, eu vi essa cidade crescer. Nós hoje, que somos nascidos e criados em Divinópolis, começamos a ver aos poucos essa cidade que aos poucos vem se transformando e se tornando uma cidade digna para todos aqueles divinopolitanos. Fruto de críticas, isso é muito normal. Uma gestão que tem se esforçado, uma gestão que tem pensado em prol não apenas do servidor, não apenas do funcionário público, mas também por todos os divinopolitanos. Isso sim é fazer política de forma eficiente, de forma prática e de forma que alcance e almeje a cada divinopolitano. Quando eu coloquei o nome à disposição, não só eu, quanto também o Gleide colocou o nome à disposição, para disputar as eleições de 2020, o que a gente mais ouvia falar é que Divinópolis não tinha jeito. Que Divinópolis era uma cidade esquecida por décadas. Mas aos poucos, com toda a humildade, com todo o trabalho, com todo o empenho, não só da gestão pública, não só do prefeito e do vice-prefeito, mas de secretários de cada pasta, de servidores, de diretores, a cidade tem começado a andar. A gente sabe que muita coisa ainda precisa melhorar dentro de Divinópolis. Muita coisa. Especialmente na periferia, nos bairros mais afastados, que por décadas foram deixados de lado. Mas hoje, quando você entra na cidade, você começa a ver, começa a entender. E como a gente é do povo, eu tenho o prazer de sempre andar no meio do povo. Sempre eu ando no meio do povo. Todos os dias de manhã, lá onde a gente trabalha, por onde eu passo, por onde eu entrego, por onde eu caminho. O que a gente escuta do povo é dizer, Eduardo, a cidade está mudando. E isso é motivo para que possamos continuar fazendo ainda melhor. Como eu disse, muita coisa ainda precisa melhorar. Quando comecei a estender o agradecimento, não posso deixar de esquecer dos empresários. Empresários esses que hoje confiam na gestão. O projeto Adote um Bem Público, que já é de autoria, né, do vereador Print Júnior, hoje ele tem se tornado um espetáculo dentro da cidade. Mas por quê? Porque hoje o empresário confia na gestão. E esse projeto tem dado dignidade para os divinopolitanos. Hoje mesmo eu quero parabenizar aí, né, a gente for correr aqui, né, a gente pode correr o risco de esquecer de alguns empresários, que são muitos, mas hoje em especial eu quero parabenizar a COFER, que hoje está entregando ali na entrada da Avenida Autorama, lá próximo ao Vila Forte, próximo à loja da Repor, um trevo novo, revitalizado. Ah, mas o que tem a ver um trevo? Para os críticos, nada. Mas para as pessoas que chegam de fora, elas veem que essa cidade, ela tem se transformado. Quando a gente passa pelo shopping, igual no último final de semana eu passei, e um garotinho, Gabriel, de apenas 8 anos, chega para mim, com os olhos brilhando, diz o seguinte, vereador Eduardo Azevedo, eu quero tirar uma foto com você, porque você tem lutado por nós. Isso não tem preço, isso não tem reconhecimento. Portanto, podem jogar pedra, podem atirar, podem fazer o que quiser, mas, com toda a humildade do mundo, aceitamos as críticas, sabendo que não somos perfeitos, mas, fazendo o nosso melhor, a cidade vem se transformando. Não posso deixar também de parabenizar os vereadores que têm trabalhado. Vários vereadores aqui têm se esforçado nas suas regiões. Têm feito o seu melhor para atender as demandas da sua população, bem como levando-as diretamente ao Executivo. Divinópolis tem potencial, Divinópolis tem futuro, e eu não posso aqui esquecer de agradecer a todos os empresários que confiam na gestão, que através da sua parceria com a Adote um Bem Público, vocês têm transformado a cidade. Vocês têm recuperado a autoestima do divinopolitano. Empresários esses, de vários ramos, grandes, pequenos e médios, que foram perseguidos durante a pandemia, mas que hoje são aí um braço forte da administração. Quando eu falo de empresários, eu falo de empregos. Eu falo de pessoas que estão atrás dessas empresas também, porque eles geram emprego, geram renda e sustentam famílias. Empresários, o nosso muito obrigado a vocês. População de Divinópolis, pedimos desculpas pelos erros, porque ninguém é perfeito, mas admitimos que estamos aqui, única e exclusivamente, não para servir aos críticos ou tampouco aos politiqueiros, mas para servir a vocês, que confiaram em nós o seu voto de confiança. Portanto, podem nos chamar do que quiser chamar, mas nunca vão nos chamar de corruptos, de ladrões ou de desonestos, porque o nosso trabalho é representar e é servir a vocês da melhor forma possível. Por isso, minha cidade, cidade que eu nasci, cidade que eu cresci, cidade que meus filhos nasceram, enquanto eu estiver aqui na vida pública, tenho a certeza que eu farei o meu melhor para cada cidadão divinopolitano, inclusive para você que não confiou o seu voto em mim. Porque, afinal de contas, eu não sou vereador apenas do bairro São José, eu não sou vereador apenas daqueles que mais se identificam comigo. Eu sou vereador de todo o povo divinopolitano e de todo servidor. Eu quero, neste exato momento, parabenizar a minha querida cidade e dizer para vocês que vocês, divinopolitanos, hoje o meu pronunciamento é para vocês. Vocês são muito especiais para cada um de nós aqui nessa Câmara. Agora, senhor presidente, eu quero mudar o alvo aqui, né, do meu pronunciamento e trazer aqui uma denúncia gravíssima. Porque se essa denúncia ela foi feita, ela precisa ser apurada. Vereador Edson Souza, que é um vereador zeloso pelo nome da casa. Decano dessa casa sempre tem preocupado com isso. Na última sexta-feira, eu vou abrir direito de resposta para que ela possa responder. Na última sexta-feira, após a prestação de contas da Secretaria de Fazenda, a vereadora Lohana França, ao sair do estacionamento da Câmara, disse próximo aos seguranças e manobristas dessa casa que ela precisava sim ganhar as eleições estaduais desse ano para deixar essa casa aqui para que o roubo pudesse continuar, para que a gente pudesse roubar. Então, quando ela fala roubar, ela generaliza todos. Ela coloca todos os vereadores na mesma escala. E eu tenho certeza que se estiver acontecendo qualquer denúncia de roubo aqui, todos os demais vereadores querem saber. Portanto, chegar lá fora e julgar para a galera, eu tenho várias testemunhas que ouviram o pronunciamento dela, que ela precisava ganhar para que eles pudessem continuar a roubar. Portanto, ela tem direito de resposta para poder responder à população de Divinópolis. Mas a resposta é a seguinte, ela vai florear, tentar escamar, desculpa, esquivar, mas eu quero a resposta. Quem, Lohana, você disse que está roubando aqui dentro da Câmara Municipal? Porque quando você coloca aqui, você coloca todos os demais edis na mesma esfera. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, por sua contribuição nessa tarde de hoje.
Presidente, só me concede direito de resposta, por favor.
Concedido, vereadora.
Eu sugiro aos vereadores que falaram, tanto ao vereador Edson quanto ao vereador Eduardo, o vereador Eduardo disse que ouviu do senhor. Então eu entendi errado, vereador Edson, me desculpe. O senhor já ouviu meu pedido de desculpa? Muito obrigada. Presidente, então eu sugiro que o vereador Eduardo siga o rito. O rito para reclamar de qualquer conduta de qualquer vereador aqui é fazer uma denúncia à Comissão de Ética. Sugiro que o senhor não perca essa oportunidade e assim faça. Mas também aproveite e insira na sua denúncia de quem o senhor estava falando quando aí, sentado na sua cadeira em alguns pronunciamentos, o senhor disse que havia vereador dessa casa usando o carro da Câmara para fazer campanha em outras cidades. Acusações semelhantes que o senhor disse na sua imunidade parlamentar e às vezes sem pensar na seriedade do que saía da sua boca. Então, da mesma forma que eu posso ter dito alguma palavra sem pensar, o senhor já fez isso aqui no plenário dessa Câmara. Até porque, se há algum vereador sabendo de vereadores fazendo campanha em cidades do interior com carro da Câmara, isso deveria ter sido avisado à Comissão de Ética, né? Prevaricação é um crime muito sério. Então, eu espero que, se a Comissão de Ética for provocada, eu responderei por lá. De quem que eu estava falando, como que eu estava falando, mas vou esperar a mesma provocação à Comissão de Ética sobre o suposto uso de veículos da Câmara para campanhas em interior. Muito obrigada pelo direito de resposta, vereador presidente.
Obrigado, vereadora. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o líder do governo, nobre edil, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, quero aqui cumprimentar de uma forma que alegra minha alma essa grande jornalista, Maria Cândida. Quanto tempo que ela não vem nessa casa, quanto tempo enche meu coração de alegria essa reserva moral, essa pessoa que eu tanto prezo e respeito. Queria aqui cumprimentar também esse grande líder, esse homem que tem trabalhado muito para Divinópolis, principalmente pelo bairro Porto Velho, esse grande líder, onde merece o nosso respeito, o vereador Zionésio, que participa aqui conosco. Senhor presidente, eu quero falar de algumas coisas, mas primeiro eu queria pedir uma correção de linguagem. Nós não temos comissão de ética. Nós temos corregedoria, que é a resolução 553. É corregedoria que é diferente. Uma vez por força de hábito, e as pessoas ainda estão falando isso. Até tentaram fazer um ato com um vereador aqui dessa casa, eu mandei devolver. Porque eu não sei se fez foi de maldade, se foi de fé. E quero deixar bem claro o seguinte. Tem três denúncias que chegaram ao ouvido desse vereador sobre o comportamento de vereadores. Quero deixar bem claro, ninguém vai me usar para usar e ser instrumento de perseguição política contra ninguém. Contra ninguém. Eu sempre acreditei que a verdade vence. Por mais que as pessoas achem que tem vitória pessoal, que dá rasteira, que se vendem, os vendilhões, a verdade sempre existe. A verdade sempre existe. Eu estou até com cautela sobre essas denúncias para tentar, às vezes, não entrar no jogo. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, qual que é a maior obra da administração pública? É uma obra física? É uma obra da moralidade? É uma obra ética? É uma obra da utopia? Seriam os preceitos do artigo 37 da Constituição Federal? Seria essa obra do administrador público aquilo que você não vê? Aquilo que você não pega? A justiça? A prioridade? A transparência? Seria isso? Mas aqui, povo de Divinópolis, prefeito Greitson e Janete, vão fazer amanhã, Maria Cândida, um gesto que eu nunca vi na minha vida pública, nem Deus menino, quando eu vi na 1 de junho. Não tem palanque na 1 de junho. Vai ter uma tenda no nível da rua. O prefeito não vai ter 5, 6 metros. Olha aqui a cadeira do presidente dessa casa. Ela é diferente dos demais. Ela representa um falso poder. As instituições são prepotentes. A vida nunca veio dos palácios. A vida sempre veio do deserto. Então eu estou vendo muita gente falar as coisas, mas o que eu acho mais bonito é que o prefeito Greitson, senhor Janete, vai estar no pó da rua. Senão poeirinhas vão ser atingidas. Se tiver um sorriso, o povo, eles vão estar lá. Se tiver um sorriso, as crianças vão ver mais fácil. Não vai ter bracelete. Não vai ter porteiro. Até para tirar uma foto com o prefeito ou fazer uma crítica vai ser mais fácil. Estou encantado. Maria Cândida, escreva uma coluna sobre isso. Um palanque no nível. Escreve, Maria Cândida. Nós merecemos alimentar nossa alma. Essa é a obra que o prefeito está fazendo. Eu tenho visto essa futricaiada que está aí. Esse ódio que está aí. Esse 2024 que chegaram. É porque eles não aguentam. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Eles não aceitam. E pela primeira vez, o povo será elite no palanque. Porque não terá palanque. Vai ter uma tenda. Uma tenda que anda no deserto. No mesmo nível do povo. Prefeito Gleides. Janete, tem razão do povo ter implicado. Os órfãos. Os órfãos. Os órfãos. Coitados dos órfãos. Eles estão mais perdidos. Eles parecem peru na festa de ser sacrificado. Eles rodeiam e amassam o barro e cada dia que passa afunda mais e não sai do local. Eu tenho alvo de diretor, vereador Espino. Eu tenho alvo de diretor. Eu venho de outros caminhos. Eu venho de outras curvas. De outra subida. Eu estou doido para ver como é que esse relatório da CPI vai ser entregue. Estou torcendo. Porque ele vai vir a plenário. Ele vai vir a plenário. Maria Cândida, só sabia que o artigo 38, 72, 87 e 110 foi rasgado por essa comissão processante? Está aí a ata. Já salvei ela. Que pode pegar fogo o prédio, pode dar um enchente. Já estou com a ata de instalação da CPI. Eu fui estrupado. Prerrogativo, vereador. Calma. Calma. O meu nome, ninguém vai usar ele. Tem juiz aqui em Divinópolis. Tem juiz aqui em Divinópolis. Prerrogativa, Maria Cândida. Lá da Roma. Os vereadores tiraram prerrogativa de um vereador adquirido nas urnas. Pela primeira vez em 6 CPI. Tiraram Maria Cândida. Estuda, Maria Cândida, só ver. A senhora que é uma sacerdotisa, a senhora que tem uma visão profética, covardia, Maria Cândida. Aqui tem o regimento do PI e tem o regimento da Câmara Municipal. Eu queria aqui conversar com os senhores, e ontem uma doutora em linguística, Maria Cândida, virou para mim e falou: que pegadinha é essa que você está fazendo? Que você mandou e-mail para várias professoras de português pedindo a interpretação do artigo 87. Falei, não é pegadinha não. É porque os notáveis da comissão parlamentar de inquérito me negaram. Estou com mais de 15 pareceres de doutor em linguística. Covardia que fizeram com esse vereador. Covardia. Nunca tiveram. E os covardes que fizeram isso vão carregar isso no ombro. Quem votou? Eu já peguei a ata. Já mandei hoje para conhecer firma, que meu nome ninguém vai brincar com ele. Estou ali doente, triste, participando, não assinei a CPI. Maria Cândida, dos 6 que assinaram a CPI, a maioria que não assinaram a CPI está na CPI. Onde o regimento deveria ser contrário. Só poderia participar de uma CPI. Quem assina a CPI? Quem não quer investigar? Tirar o direito do vereador. Professora. Tem uma pessoa que contou para mim que numa cidade, tem uma professora de inglês. Numa cidade bem próxima. Uma pessoa para ser professora de inglês, eu acredito que tem no mínimo conhecer o português. É numa cidade pequena aqui. Não é aqui em Divinópolis, não. E agora, o sogro agora ficou especialista em regimento interno. Ele escreve um artigo, covarde, agora faz uma análise. E eu mandei um parecer para o sogro. Sogro, o artigo 87, qual que é a sua visão? O sogro não responde. O sogro não responde. Agora, Maria Cândida, muita gente achava que era pegadinha. Gente da Academia de Metropolitana de Letra, doutor em Linguística,
mestrado em linguagem, achou que eu estava fazendo uma pegadinha. Sobre o artigo 87. E eu falava, não, é porque o conselho dos notáveis da CPI me negaram. E eu mandei hoje para a doutora Carolina, procuradora, que agora eu esperei acontecer, e mandei para ela, perguntando onde que está isso, o direito à prorrogativa e qualquer lei. Porque ela é guardiã. A doutora Carolina não vota. É um julgamento político. Aqui eu, o Israel, o Roger, na CPI do hospital. Qualquer um que quiser chegar e falar, vai falar. Sabe o que é? Eu não quero tomar um processo amanhã. Eu não quero ser processado de eu ter tirado uma prerrogativa. Aliás, a maioria não sabe o que é isso, que não. Não sabe, agora eles vão estudar. Agora eles vão estudar, que eles não sabem. Pode olhar aí no dicionário, pode consultar, o que é prerrogativa. Olha lá, estuda, vai ter na origem lá, vai lá nos romanos, das 100 tribos. Juiz tem prerrogativa, deputado tem prerrogativa. Isso não é um benefício, não, Maria Cândida. Isso não é um privilégio, não. A prerrogativa é para enfrentar os poderosos, ou os pequenos poderosos. Agora, ó, a CPI do Hospital, São João de Deus, do Hospital Regional, qualquer vereador que chega lá vai questionar. Sabe o que é? Que o vereador Israel, o vereador Roger e o vereador Edson não quer ser processado, não. Não quer ser processado. Isso é outro momento secundário. Talvez o sogro vai ter que ficar de plantão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador, líder do governo, Edson Souza. Gostaria de deixar registrado aqui, hoje, a presença da ilustríssima cidadã de Vinopolitana, Maria Cândido. Abraço, Maria. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do nobre secretário Israel da Farmácia que proceda à leitura dos projetos da ordem do dia.
Senhor presidente, não existe projetos a serem apreciados na tarde de hoje.
Obrigado, vereador, secretário Israel da Farmácia. Passo agora, solicito um minuto de silêncio para Elan Donizete Eugênio, a pedido do vereador Eduardo Prit Júnior, da senhora Edaina e de sua filha Maria Luísa, pessoas que foram vítimas ontem aqui na nossa cidade de feminicídio, a pedido do vereador Neiburger. Quanto à comissão solicitada pelo nosso nobre amigo, vereador Rosso José Milton, como não sou o presidente dessa casa, cabe ao presidente estar nomeando, né? Então, estarei passando na próxima reunião para que eu mesmo possa estar nomeando essa comissão. Às 16 horas e 30 minutos do dia 31 de maio de 2022, em nome de Deus, declaro encerrada a 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.